Neste episódio, eu conversei com o Marcelo Germano, que me contou que começou sua carreira como office boy. E então decide trabalhar com o seu pai numa empresa de despachante. Mas não parou por aí. Depois de aprender o que tinha que aprender, decidiu se aventurar e criar sua própria empresa, um novo despachante. E em 6 meses, ele estava completamente quebrado. Então ele vai em busca de aprender e estudar sobre gestão e processos. Ele arruma sua empresa depois de um longo período e acaba faturando múltiplos 8 dígitos. Com a vinda do digital, ele conhece Érico Rocha em 2013 e a fórmula de lançamento. E na tentativa de entrar no mundo digital, no mercado de despachante, acaba descobrindo uma oportunidade no mundo da educação. Então, dentro do mastermind do Érico Rocha, ele descobre que os próprios alunos tinham uma dor de como gerenciar a sua empresa. Ele começa a treinar essas pessoas e aí nasce a EAG, empresa autogerenciável. E a partir daí, Marcelo Germano já treinou milhares de pessoas de pequenas e médias empresas brasileiras. E essa é a sua missão de como trazer gestão para um negócio prosperar. Assiste aí esse episódio que ficou incrível. Marcelão, você é um cara que tem uma história de muitos anos no mundo do marketing digital, na educação, mas poucas pessoas conhecem o seu começo. Como é que foi seu começo antes de você entrar nesse universo?
Bom, eu começo com 13 anos de idade, em 1986, trabalhando de office boy.
Office boy, cara.
Esse foi o começo. Numa época em que não existia computador, a gente tinha que aprender a fazer datilografia, né?
Eu lembro dessa época.
Então, eu começo como office boy, trabalhando no escritório do meu pai. Meu pai tinha um pequeno escritório de despachante. E já trabalhando no escritório do meu pai, eu já começo trabalhando com uma visão de dono. Mas assim que eu fiz 14 anos, naquela época, com 14 anos você tirava carteira de trabalho. E eu tirei uma carteira de trabalho, eu me achava inteligente, muito inteligente na minha época, eu tinha feito...
Você achava acima da média, assim?
Eu era muito bom de matemática, fui para Olimpíadas de Matemática, eu era muito bom de xadrez, ganhei campeonato de xadrez. E aí isso fazia com que, sei lá, pode ser até um pouquinho de prepotência ou arrogância, eu me achava muito inteligente.
Isso é confiança, meu irmão, isso é confiança.
E aí eu fui trabalhar numa empresa, e foi legal, eu fui trabalhar numa seguradora, e eu entrei nessa seguradora também como office boy. Em 6 meses eu já tinha sido promovido, mais 6 meses eu tinha sido promovido. Fiquei nessa empresa até entrei na faculdade, eu tinha 16 anos quando entrei na faculdade.
Nossa, super precoce. Né?
E quando eu passei no vestibular, na verdade, depois eu tinha 17 quando eu entrei. E aí entrei na faculdade, saí dessa empresa e na minha cabeça, quem entrou na faculdade já está mais qualificado, já vai ganhar mais. Né? Mas é uma ilusão do...
Mas naquela época era assim, não era? Eu tinha uma sensação assim, quem é formado meio que tinha emprego garantido. Depois isso foi mudando,
isso,
né?
Isso, mas na minha cabeça era, eu entrei na faculdade, eu já mereço ganhar mais.
Uhum.
Não tinha feito nada,
entendi. Entrado
na faculdade. Não tinha desenvolvido nenhuma habilidade, nenhuma qualidade, só tinha entrado na faculdade. E aí eu saí porque eu achava que eu merecia ganhar mais. E aí eu tive a minha primeira experiência com vendas, né? E não era muito meu perfil, porque eu sempre fui bastante introspectivo, né? E eu não lidava muito bem com os nãos, né? Porque vender, lidar com um monte de não, é meio frustrante, né? A vida do vendedor é um herói.
Não é
um
herói, eu também acho.
É um herói. Ele lida, é muito não. E ele tem que manter ali, quebrar a objeção, insistir, fazer follow-up. Então, pra mim foi difícil lidar com essa frustração de vendas. Né? Por isso que a gente tem que tirar o chapéu pro vendedor. Por isso que o vendedor numa empresa tem que ser o cara que mais ganha dinheiro na empresa, tem que ser o vendedor.
Ele que salva a empresa todos os meses.
E aí nisso, meu pai, ele tinha um braço direito, perdeu o braço direito dele lá, e eu tive que, vamos dizer assim, socorrer. E aí fui trabalhar com meu pai, fiquei de 91 até 97 com meu pai.
Foi fácil trabalhar a família
é um pouco complicado, né? E a gente evoluiu bastante, mas eu tinha muitas barreiras e muitas crenças em relação às coisas que eu acreditava, que meu pai acreditava, de como se faz o negócio, né? E a gente sempre fala, né? A gente faz o melhor que a gente pode com as armas que a gente tem. Meu pai fez o melhor que ele podia com as armas que ele tinha. Mas aí o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade, um bom ponto comercial. a gente está falando uma época antes da internet do jeito que a gente conhece, antes das avenidas Google, Instagram, TikTok, qualquer avenida digital que você pensar, antes não existiam essas avenidas, então o ponto era fundamental. Surgiu um ponto muito bom, e aí o que, que eu sabia fazer? Trabalhar como despachante, abrir um despachante, e crente que ao estar naquele ponto eu ia ficar rico, enfim, a mágica ia acontecer. A mágica não aconteceu.
Foi duro, começo duro.
Foi duro, ó. Abri empresa sem dinheiro, mas no otimismo, você faz qualquer tipo de empréstimo, não negocia a taxa de juros, não negocia o ponto de aluguel. Não uma coisa racional, sabe? Uma coisa bem emocional. Cara, esse ponto é o melhor ponto que tem na cidade. Se eu abrir aqui, eu vou ficar rico. Você não vai negociar aluguel, não vai negociar taxa de juros, faz empréstimo, enfim. Abrimos, com 6 meses a gente estava quebrado.
Caramba.
Aluguel atrasado, já com começo de despejo. Eu estava com meu carro com busca e apreensão. Sujei meu nome da minha mãe, sujei o nome do meu pai.
Nossa.
E da minha irmã.
Seu pai deve ter ficado feliz, hein?
Olha, por incrível que pareça, por algumas vezes minha mãe e meu pai me chamaram de responsável. Mas mesmo me chamando
irresponsável.
De irresponsável. Mesmo me chamando de responsável, eles sempre me deram apoio. Eles não tinham condições de pagar minha dívida. Eles não tinham condições de me ajudar financeiramente. A bucha era minha, eu ia ter que resolver a bucha. E apesar de eles me chamarem de responsável, eles sempre me deram apoio.
Que legal, né? Cara.
Eles sempre me deram apoio. Pô, você foi responsável. Resolve essa bucha. A bucha é tua.
Segura essa bronca.
Segura. E aí, a gente mudou a estratégia. Porque era uma estratégia B2B, B2C. Não estava funcionando e não estava funcionando por falta de trabalho. O ponto era bom. A gente panfletava, era dentro do primeiro hipermercado extra do Brasil. Era a menina dos olhos do Abílio Diniz. O Abílio Diniz estava sempre na loja. Aquele estacionamento era lotado de carro e eu estava na frente do estacionamento. Porque na minha cabeça, na frente do estacionamento, lotado de carro. Um despachante, é óbvio que o cara desce do carro e vai fazer o documento, né? Enfim. Na prática não foi isso que aconteceu, né? Na prática, às vezes o cara tem um relacionamento muito estreito com o despachante dele. Naquela época existia muito isso, o relacionamento era estreito.
Uhum.
Né? Você fala, eu tenho o meu despachante, né? Você escolhia, adotava um despachante. Né? E, enfim, não aconteceu do jeito que a gente queria. Quando a gente percebeu esse movimento, e endividado, tendo que pagar a conta, a gente mudou a estratégia. E ao mudar a estratégia, a gente falou, vamos pro B2B. E vamos atacar a empresa. Escolhemos um alvo, que era banco. Olha que interessante, hoje, quando você compra um carro, financia, se você não paga, o banco te toma esse veículo e o banco é obrigado a transferir esse veículo num leilão.
Para um leilão vender não, isso?
Ele tem que transferir para o nome dele, ele é obrigado a transferir.
Entendi.
Ele é obrigado a transferir o carro para o nome dele e depois ele vende no leilão.
Tá.
Naquela época, ele não era obrigado a transferir. Então, se você financiasse um veículo e não pagasse, o banco tomava, colocava no leilão, você comprava e você se virava com a documentação. E era um documento difícil de tirar. E eu sabia fazer esse documento.
Uhum.
Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei no banco, e porque você convenceu o banco a ter uma despesa que ele não tem, é um bicho de 7 cabeças, né?
Uhum.
Eu comecei no banco e falei assim, olha, eu observei nos seus leilões que você está pegando este valor no carro que você vende. E por que, que você pega este valor? A hipótese. Porque o carro está sem documento, o cara que vai comprar vai sofrer, vai demorar 3-4 meses para tirar o documento, então ele paga menos nesse carro, porque ele vai ter o carro parado durante um tempo. Então, como não é um carro que ele vai poder vender de imediato, ele vai pagar menos dinheiro. É simples assim. Agora, eu sei resolver isso, eu transfiro para o teu nome, você vai pegar um valor maior na hora que você vender o carro. Então, esse era o trabalho. E nos bancos, e falar isso para os bancos.
Essa foi sua estratégia.
Essa foi a estratégia. E aí a gente ia e era não, 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 não. Até que um banco olhou e falou, vamos fazer um teste.
Puta.
Vamos fazer um teste. Aí esse banco fez o teste com a gente e realmente vendia o carro mais rápido. Tinha menos dor de cabeça, menos reclamação. A satisfação do cliente do banco era maior. E aí começou. Fizemos um...
Tudo que você precisava era um case. Você conseguiu um case.
E era o maior banco na época que fazia financiamento de veículos.
Nossa, melhor
era o maior banco que fazia. E aí a gente dominou esse mercado num curto espaço de
aí
tempo.
Aí foi fechando outros bancos depois.
Aí isso, aí pagamos as dívidas, fizemos tudo. Aí a vida melhorou.
Puta merda.
Só que aí veio, junto com o crescimento, porque pensa que a gente saiu de, sei lá, de 300 mil, eu tô falando de 98, né? A gente saiu de 300 mil para, sei lá, naquela época era muito dinheiro, né?
Porra.
Saiu de 300 mil para 5 milhões de reais de faturamento.
Uau.
Ano. E, então a vida mudou, só que pensa que eu estava num hipermercado extra que era 24 horas. Então eu chegava às 6 da manhã, o extra ia até às 24 e eu continuava até meia-noite.
Caramba,
era esse o ritmo, cara. Das 6 da manhã até meia-noite.
E você também se movia operacionalmente?
Tudo, é. Apesar de ter feito administração de empresas, e as pessoas precisam entender isso, né? Por que que esses negócios, igual o meu negócio, igual o G4, igual o Marcos Marques, cresce no ritmo que cresce? Porque faculdade de administração não ensina a tocar empresa.
É isso aí.
Não ensina. Quando a gente fala evolução da escola de negócio, é mesmo.
É isso.
Porque
aí,
a gente que toca a empresa, tá no dia a dia fazendo o negócio acontecer, a gente sabe como
é. É outro planeta.
O professor, e com todo respeito aos professores, tive professores incríveis, né? Mas o professor que nunca abriu uma empresa e vai falar de Taylor, isso de aí, Fayol, de TGA, tá tudo certo, né? É bom pra bagagem, né? Mas ele não sabe o que é. Você tá ali com o funcionário chega atrasado e dá uma desculpa. Ele não sabe o que é chegar, tá ali com o funcionário mete atestado. Ele não sabe o que é. Tá ali com o funcionário não entrega o que precisa entregar. Ele não sabe o que
são
é
muito
isso,
teóricos, né?
É.
Não viveram nas trincheiras, né?
Eu acho que isso vem mudando. Mas, enfim, a minha experiência que eu posso falar, porque eu me formei em 94, né? Eu tenho mais tempo de formado do que não formado. Eu tenho praticamente 30 anos que eu tô formado, me formei com 21 anos de idade.
Super cedo.
Né? Então, não dá para eu falar aquela minha referência de 1994, eu não sei como é hoje na faculdade, né? Mas a gente aprendeu no campo de batalha. E esse campo de batalha foi um aprendizado de anos. Ó, de 2002 até 2006, era só na força bruta.
O que você quer dizer com força bruta?
Das 6 da manhã até 11 horas da noite.
Pauleira,
o que tiver,
fazendo
dá,
tudo
que eu vou matar no peito e eu vou fazer.
Herói.
É, vou matar no peito. Eu saía de manhã às 6 horas, e, meu, eu ia no cliente buscar o documento, eu ia no Detran da entrada, eu ia no banco pagar as coisas. Contratava a gente, nem sei que horário contratava a gente, treinava as pessoas, montava treinamento para treinar funcionário, ia visitar cliente, era uma loucura, era uma loucura mesmo.
Você não era casado ainda?
Casei no meio.
No meio.
No meio dessa loucura aí foi quando eu casei. Em 2005, eu entrei num conflito com meu sócio, porque eu comecei, cara, preciso estudar gestão, a gente precisa ajustar isso aqui, não dá. Sabe? Porque eu já estava morando bem, tinha casa boa, carro bom, morando bem, financeiramente estava bem, mas das 7 da manhã, pra você ter uma ideia quando...
mas a vida era uma loucura.
Pra você ter ideia, quando minha filha nasceu, a minha primeira filha, eu saía de manhã, ela estava dormindo, eu chegava à noite em casa, ela estava dormindo, cara.
Caraca, isso deve ser foda.
Deve não, é muito foda. E aí, em 2005, eu comecei a falar, meu, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, quando eu comecei a estudar gestão e quis implementar técnicas de gestão, o meu sócio foi contra. Ele preferia a bagunça.
Isso é legal, porque muitas pessoas que devem estar escutando, ele deve ter passado por... Porra, meu sócio não me entende. Não
quer fazer, não quer implementar gestão.
Reativo.
É, né? Reativo. Enfim, terminei a sociedade. E aí, em 2006, eu começo o meu primeiro movimento de implementar gestão no negócio. 2006. Contratei um consultor.
Você separa um business, mas você continua no segmento de despachante.
Eu compro a parte dele. Ele sai do business e eu fico.
Legal.
Né? E aí a gente faz aquelas loucuras, né? Não existe valuation, né? É assim, quanto você quer. Ele queria comprar a minha parte, eu queria comprar a dele. Eu não queria vender, ele não queria vender. No fim das contas, eu dei uma trucada, né? E qual foi a trucada? Na época, a gente tá falando 2005, né? Ele pegou e falou, quanto você quer na tua parte? Eu olhei, eu fiz lá uma conta de louco, de nem sei que conta foi aquela, e aí eu cheguei e falei assim, cara, eu quero 800 mil reais em 2005.
Porra.
Cara, é dinheiro, cara, é dinheiro. Eu quero 800 mil reais. Aí ele falou, você é louco, a empresa não vale isso. Só pra você ter uma ideia do montante do dinheiro, eu tinha construído uma casa em São Bernardo do Campo num bairro alto padrão. Eu tinha vendido a casa por 380 mil.
E é uma casa bacana. É
uma casa alto padrão. Uma casa dessa hoje deve custar 4 milhões de reais, uau, 3 milhões e meio. Eu falei, eu quero 800 mil. Ele falou, você é louco, não vale. Aí eu falei, não vale? Ele falou, não. Eu falei, então eu pago 800 pra você.
É?
No 50%. Eu paguei mais de 100% no 50%.
Uau. 400 pau. Vai ter que dar 400 não, pau.
Eu paguei 800.
Você pagou 800 eu falei, no 50%?
Eu falei pra ele, eu quero 800 na minha mão. Ele falou que eu era louco.
Ah, entendi.
Eu falei, então eu pago 800 pra você. E ele não teve como negar. Mas eu acho que a empresa inteira valia 800.
Uhum. Você pagou mais do que
eu paguei. Eu comprei 100% da empresa, sabe? Eu só já que... tinha 50 e comprei 100% da empresa. Porque eu acreditava no negócio.
Uhum.
E outra coisa, eu não acreditava que ele ia conseguir fazer o negócio vingar. Porque o técnico da história era eu. Eu que dominava a parte técnica.
Entendi.
Eu que sabia como fazer o negócio rodar. Ele era o cara comercial. E aí era uma deficiência minha. Eu não era o cara comercial.
Saquei.
Né? Era uma deficiência minha. Mas aí eu trouxe um cara comercial. Né? No final do dia, eu trouxe um cara comercial. E aí eu comprei a parte dele. E eu tinha vendido a casa. Dei a casa, eu tinha um terreno, dei um terreno. E ainda fiquei 18 meses pagando o restante. E ó, suando.
É mesmo.
Suei cara. Pra pagar, cara. Suei pra pagar. Mas beleza, deu certo. Deu certo, ainda bem. Foi uma boa...
Não se arrependeu.
Não, não.
Olhando pra trás, valeu a pena.
É assim, foi uma boa decisão, né? Talvez tenha sido uma decisão irracional do ponto de vista dos negócios.
Uhum.
Talvez se eu tivesse... Ah, vamos fazer uma avaliação da empresa, né? Vamos ver direito os ativos, os passivos, e aí a gente chega num acordo. Não, foi uma coisa muito irracional. Queria sair daquele negócio.
Quis resolver rápido.
É, eu tomei a decisão certa, mas fiz um deal ruim.
Obviamente preço. O lance foi preço, né?
É. Mas não me arrependo, não. Foi bom para mim. E aí começamos a implementar a gestão. E aí a gente começou na época, né? ISO 9001. Então a gente seguiu todo o script para implementar ISO 9001. E aí uma coisa que foi fundamental foi treinar os líderes. E esse é um movimento que eu vejo que os empresários que estão crescendo, eu não sei por que, algum tipo de crença, eu vejo muito empresário, ele investe, vai fazer um G4, investe 35 mil, vai fazer o EAG, investe 20 mil, vai fazer o Marcos Marques, investe 30 mil, ele investe muito nele, investe pouco no time. É muito louco. Você vai vender um treinamento pro time e o cara não compra.
Loucura, né?
E o principal para um dono de empresa crescer, é o que vem de baixo, né? Uma vez tem uma história que é mais ou menos assim, né? O Abraham Lincoln, algum assessor dele pegou e falou, cara, eu acho que você precisa se preocupar com uma coisa. Aí ele falou, foram falar pra ele, né? Ele falou, falaram pra ele, pô, os caras que estão embaixo de você são muito mais inteligentes que você. E ele falou, cara, enquanto eu estiver embaixo de mim, os caras mais inteligentes que eu não tenho com o que me preocupar.
Né? Sensacional, é isso aí.
É isso.
Baita então, visão.
É. Então é assim, o dono da empresa, ele, via de regra, ele é o cara que tem todo o conhecimento do negócio, muito inteligente, ele investe muito nele, mas a base, ele não investe. Aí o que acontece? Ele cresce, eu tenho até uma imagem na cabeça que assim, ó, é um triângulo a empresa, né? Então a gente vai ter ali um formato de triângulo.
Uhum.
Ele cata a ponta do triângulo e ela cresce, mas o resto fica ali. Então ela estica.
Entendi.
Ela não cresce o triângulo, ela estica a ponta do triângulo. Eles não investem, é muito louco. Porque a gente faz pitch para desenvolver gestores.
Sim.
Então eu treino um empresário e faço um pitch para ele desenvolver os gestores. A conversão disso daí, na minha cabeça, tinha que ser 100%.
Total. Não faz sentido não fazer. Não faz sentido.
Tinha que ser 100%. A gente converte 15%.
Nossa.
Né? Quando converte bastante, converte 20%. Eles não investem. E para mim foi o investimento mais óbvio. Pô, você quer arrumar gestão, você tem que formar gestores. Por isso que é autogerenciável, né?
Uhum.
Autogerenciável é que tem gestão. Então, meu gerente, tive que formar um gerente financeiro, não tinha gerente financeiro. Tive que formar um gerente financeiro. E não só em finanças, tive que formar ele em gestão. Ele tem que aprender a fazer gestão. Meu gerente comercial, meu gerente de marketing, meu gerente de RH, todos os meus gerentes tiveram que ser formados. E uma coisa interessante, né? No final do dia, é tudo uma questão de lucros e prejuízos, né? Em inglês a gente fala P&L. Total. Aqui se a gente fala P&L para a audiência brasileira, nem todo mundo vai entender.
É então, o DRE.
É o DRE e é quanto sobra na última linha. E uma das coisas que eu aprendi cedo lá atrás é que todos os gestores têm que ter um treinamento de finanças, têm que saber ler um DRE. Todos.
Estamos trabalhando para lucrar, né?
É, o cara do marketing, o cara de compras, o cara do RH. O RH tem que saber
total
ler um DRE. Por quê? Porque a empresa vai buscar resultado, resultado na fim da linha, no fim da linha, são dois resultados no fim da linha. Porque eu falo que faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei e a gestão é a rainha. Então, todo mundo tem que aprender a fazer gestão.
Muito bom.
Porque a rainha
repete
da história
isso aí, é isso é legal, repete isso aí.
Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei e a gestão é a rainha.
Muito bom.
Então, todo mundo tem que saber fazer gestão. Todos, todos, todos. Se você tem uma empresa que você tem três níveis hierárquicos, né, então você vai ter lá o dono da empresa, os gerentes e o operação, todos os gerentes têm que saber fazer gestão e têm que saber entender financeiro, entender um DRE. Se você tem quatro níveis hierárquicos, então você vai ter o dono, os gestores, os coordenadores e a operação, os gestores e os coordenadores, eles precisam entender um DRE, porque senão eles nunca sabem se está ajudando a empresa a atingir resultado ou não.
Afinal, no fim das contas, todo mundo trabalha só para uma coisa, né?
Para, no fim das contas, pagar boleto, né? E sobrar algum.
E sobrar alguma coisa.
Tem que pagar o boleto e tem que sobrar alguma coisa.
Você gera caixa. Se a gente não gerar caixa, a gente não consegue depois investir na empresa, não consegue melhorar a vida das pessoas. No fim das contas, assim, a gente quer dar progresso para todo mundo. É que só quem se torna empresário sabe o quão difícil é. Olha você contando as histórias aqui do sacrifício que você teve, de quando você passa dificuldade ou quando você tem que vender uma empresa, passa anos pagando por aquilo. Pô, é você que tá no risco. É você que tá correndo atrás de pagar o prejuízo. Todo mundo esquece que para montar uma empresa precisa investir muito, né? E depois que você chega nesse momento onde você começa a fazer uma estruturação, foca em processos, foca em preparar a galera, qual impacto isso trouxe no seu negócio, Marcelo?
Porque olha que interessante. Eu ia das 6 da manhã... Deixa eu explicar os 6 da manhã, tá? Para mim, o treino já faz parte do meu trabalho.
O treino físico? Treino
físico. Faz parte do meu trabalho o treino físico.
Ótimo.
O treino me dá mais energia, o treino melhora meu humor, o treino melhora a minha concentração.
Você já treinava desde aquela época?
Teve épocas que eu variei. Teve épocas que eu não consegui treinar.
O ritmo foi
isso, punk demais. Teve épocas que eu não consigo. Então eu começava a treinar às 6. 7 horas já tinha tomado banho e já estava pronto pro jogo.
Caramba.
7 horas já estava pro jogo. E até às 10, né?
Então, puxado.
Eu falo das 6 às 10 porque até hoje eu considero que o meu treino é o meu trabalho. Se eu paro para ler um livro,
é
meu trabalho.
Muito bom.
Entendeu? Então eu considero isso como minha jornada de trabalho também. Então, eu estava nesse ritmo. Aí o que, que aconteceu? Quando você começa a entender que você tem que preparar o teu RH, você tem que preparar o teu financeiro, você tem que preparar o teu comercial, você tem que preparar a tua operação, né? E essas pessoas vão ficando cada vez mais capacitadas, o que você ganha com isso é tempo. O que você ganha com isso é menos estresse, porque você tem pessoas que vão tomar decisão baseado numa meta, baseado num objetivo e baseado numa gestão. E baseado numa gestão. Então a gente começa a aprender a fazer plano de ação para resolver problema. Olha que simples. O que, que é gestão? Gestão é perseguir resultado e resolver problema. Tem um problema? Uso gestão para resolver. Né? Tem um objetivo empresarial? Uso gestão para atingir o objetivo. Então gestão é isso. E para isso a gente tem metodologia. E a metodologia é simples. Né? A gente usa o PDCA.
Legal.
A gente usa PDCA. Não tem muita invenção. Né? Usa o PDCA. Existem metodologias de análise e solução de problema, a gente chama de MASP, método de análise e solução de problema.
Uhum.
Entre os métodos de análise e solução de problema, a gente vai ter brainstorm, 5 porquês, Pareto, Ishikawa, 6M, benchmarking. Eu gosto muito de fazer benchmarking, porque também você resolve um monte de problema fazendo benchmarking.
Não precisa ser inventor das soluções, né?
É arroz com feijão. É arroz com feijão. Não, você não precisa. É lógico, conforme você vai avançando, você vai adquirindo novas habilidades e vai evoluindo. Mas você não precisa de muita coisa. Se você fizer um arroz com feijão bem feito,
acredite,
funciona.
Mais nisso.
Aí, imagina o seguinte: você chega numa segunda-feira, todos os seus gestores foram treinados. Eles sabem rodar um PDCA, eles sabem analisar os indicadores, eles sabem resolver problema e eles sabem fazer plano de ação. Você entra lá, entra primeiro o teu gestor de marketing. Aí ele tem os números que ele precisa entregar como gestor de marketing. Aí ele vai lá, mostra os números dele e ele não entregou. Automaticamente, se ele é um cara treinado e preparado, ele fala: olha, nós não entregamos esse número e o plano de ação pra gente entregar agora é esse. E aí você é um mentor ali, você valida, as outras pessoas estão ali, todo mundo é como se fosse todo mundo conselheiro de todo mundo. Beleza, abre uma ata, joga aquilo no plano de ação e a gente acompanha o plano. Aí vem o cara do comercial. olha, a gente entregou, mas a gente percebe que isso aqui dá para melhorar. Este é o plano de ação para melhorar. Aí vem o cara da operação, olha, a gente entregou isso, mas o NPS está desse jeito, plano de ação para melhorar o NPS. Joga o plano de ação para melhorar o NPS. E se todas as áreas faz isso, você como um empresário, é esse gestor que você tem que ter embaixo de você, só que ele não nasce. Esse gestor não nasce, esse gestor é treinado,
tem que ser preparado.
Tem que ser preparado. Quem prepara? Ninguém. Eu te falo que ninguém prepara. Quem tem que preparar é o dono da empresa.
Total, é isso aí.
É isso. Quem vai preparar? Ai, o mercado não tem gente preparada. Lógico que não tem. Quem
não tem,
que
preparar mesmo. É você, cara. Isso aí é verdade. Porque o desafio de quando a gente decide fazer alguma coisa, a parte mais foda é que nunca sai como a gente quer.
Não sai. Nenhum plano sobreviveu ao campo de batalha.
É verdade. A teoria é muito descorrelacionada com a realidade. E aí você não tem um modelo de gestão, você só vai descobrir que você não bateu a meta quando chega o final do semestre, do ano, né? Então esse modelo de gestão é fundamental para você, no meio do caminho, ir recuperando essas perdas, né?
E aí tem a inteligência do negócio. Isso vai trazendo inteligência para o negócio. O negócio vai tendo cada vez mais inteligência, porque, via de regra, essas coisas são documentadas. Ele é um aprendizado contínuo, onde vai trazendo inteligência para o teu negócio. Cada vez você vai ter esforço mais inteligente, não é menos esforço, é esforço mais inteligente para ter mais resultado. Porque senão você tem muito esforço e pouco resultado, a ideia é que você ponha o esforço da maneira certa para ter mais resultado. E aí, nesta evolução de fazer isso, o que eu mais ganhei na vida foi tempo.
Não acorda mais às 6 da manhã para dormir às 11.
Não, acordar às 6 da manhã eu acordo.
Mas faz outras coisas.
Isso, isso. Mas eu acordo às 6 da manhã, faço meu treino. Não saio do treino, vou direto pro trabalho. Hoje eu começo a trabalhar por volta das 9h30, 10 horas. Né? Trabalhar, ir pro escritório. Mas eu continuo treinando das 6h30 até 7h30 da manhã. Continuo treinando de manhã. Para mim é o melhor horário para treinar, senão não funciona. Não consigo treinar à noite.
Mas imagino que você... Eu vejo hoje você está num outro patamar, né? Já tem mais empresas, outros negócios. Você não está mais envolvido no operacional.
Eu não estou envolvido no operacional, mas posso chamar uma atenção aqui que eu percebi, e essa minha percepção ela é recente. Ela é recente. Eu acho que a gente tem que desmistificar alguma coisa. Tá? O que acontece? As pessoas falam, para o dono da empresa. Eu falo, eu comecei a levantar essa bandeira em 2014. Né? Então, de todos os nossos companheiros, eu olho para os meus concorrentes e eu penso que são companheiros de missão, porque a missão é a mesma.
É isso aí.
Né? Somos todos companheiros de missão. Concorrentes, mas a gente está na mesma missão. Né? E, então, de todos os que tem, eu posso dizer que eu sou um dos precursores. Uhum. Se não for o primeiro, eu estou no digital, porque eu acho que tinha gente que fazia isso não no digital, né? Mas no digital
eu sou precursor. Eu acho que você faz parte da primeira geração.
Né? Do digital.
Faz parte da primeira geração.
Só antes de entrar nisso, e aí o que me trouxe fazer gestão? Me trouxe tempo. O que me possibilitou, quando eu conheci o mundo digital, os caras falam, como que você faz isso? Me ensina que eu quero aprender a tocar minha empresa do jeito que você toca a tua. E aí começa a nossa história. Né? E eu comecei defendendo algumas bandeiras. E entre as bandeiras que eu defendia era sair do operacional e ir para o estratégico.
Tá.
Porque na minha cabeça, isso tem uma... Eu aprendi... Nesse último ano, eu aprendi bastante coisa. Eu aprendi uma coisa, que quando a gente fala um negócio, a gente cria uma imagem mental. E às vezes a imagem mental que se cria não é o que a gente está falando. Posso dar um exemplo simples? Eu vim fazer... Eu tenho um amigo, que é o Rafael Costa. Ele é do Business 220, empresário 220, ele é um concorrente meu, mas aquele lance, ele é um companheiro de missão, a gente é muito amigo. E aí ele me chamou para ir no mastermind dele, palestrar para os clientes dele, porque os clientes dele gostam do meu trabalho, e ele falou, pô, vai lá, eu fui. Aí ele falou assim, Marcelo, eu vou mandar meu motorista te pegar no aeroporto, ele vai estar te esperando lá. Quando ele falou isso, eu criei uma imagem na minha cabeça. Então eu criei uma imagem na minha cabeça de eu saindo do aeroporto de Congonhas, aí tinha aquele, sabe aquele LED? Hoje tem várias marcas lá, mas na época era 1, 2, 3 milhas.
Né? Eu lembro.
Aí eu criei a imagem daquele LED escrito 1, 2, 3 milhas na minha cabeça, eu saindo e um cara com um tablet escrito Marcelo Germano. Foi a imagem que eu criei na minha cabeça. Foi isso que ele falou?
Não.
Não. Falou, meu motorista vai estar te esperando no aeroporto. Eu saio, começo a olhar, tem gente com plaquinha de papel, tem gente com celular, tem gente com tablet. Eu olho, nenhum deles é o meu. Aí um seguidor meu do podcast, ele me parou e começou a conversar comigo. E o papo tava legal, conversando com ele. E aí passou uma meia hora e eu olhando, ele falou, cadê o cara? Aí eu liguei pra ele, ele falou, meu, o cara tá aí te esperando. Eu falei, meu, mas eu tô aqui fora faz meia hora, não vi ninguém. Tô olhando plaquinha, não tem plaquinha. Aí ele me deu o telefone e fui ligar. O cara tava me esperando no estacionamento. Tava me esperando
aí tá de brincadeira.
É, mas olha só, ele falou uma coisa pra mim, eu criei uma imagem mental. Ele falou uma coisa pro funcionário dele, pro motorista dele, e o motorista dele criou outra imagem. E no final do dia, teve ruído.
Teve ruído.
E na empresa, a gente tem ruído o tempo inteiro, porque a comunicação, muitas vezes, ela não é uma comunicação eficaz. Eu crio essa imagem mental na minha cabeça. Eu vou sair ali, vou esperar. Ele cria imagem mental. Ah, tem que esperar ele no aeroporto? Onde eu vou esperar? No estacionamento, né? Não funciona. E o dono de empresa fica muito louco que as coisas não funcionam. Ele não entende que tem ruído na comunicação. Comunicação é muito importante. Então, quando você fala sair do estratégico, sair do operacional e ir para o estratégico, a impressão que eu tenho hoje, é que as pessoas pensam o seguinte, eu vou parar de ir na operação, colocar a mão na massa na operação e vou para, sei lá, sentar numa sala, numa cadeira e sei lá o que, que ele faz sentado numa cadeira na sala. Isso não é trabalho estratégico. Ir para uma sala sentar numa cadeira não é trabalho estratégico.
Exatamente.
Ah, eu vou ficar dando tchauzinho para as pessoas, vou ficar fazendo relacionamento. Definitivamente isso não é trabalho estratégico. E uma das coisas que eu percebi, até analisando a minha atuação no dia a dia, uma das coisas que eu percebi, pô, a minha agenda ela é muito demandada. Então eu estou sempre em agendas com outras pessoas. Então, é agenda com alguém que quer fazer uma parceria, é agenda com alguém que eu quero fazer parceria, é agenda com sócio, é agenda com conselheiro, é agenda com uma série de pessoas. E aí o que eu percebi é, eu não estou com tempo na minha agenda para fazer o trabalho operacional do estratégico. Ó, parece até uma coisa, sei lá, né? Parece um erro aí na linguagem de português. O trabalho estratégico tem um trabalho operacional do estratégico.
Total.
Aí o que, que eu percebi? Eu não estava fazendo o trabalho operacional do estratégico. Porque você tem o trabalho operacional do operacional. E você tem o trabalho operacional do estratégico. E eu percebi que eu não estava fazendo isso. Então, fazer o business plan é um trabalho operacional estratégico. Você tem que ir lá, escrever, você tem que pesquisar, tem que olhar número, tem que pedir planilha para as pessoas te mandam planilha, você fica analisando, tem que olhar a tendência, tem que fazer isso, tem que traçar, tem que validar alguma coisa. Pô, dá trabalho para caramba.
Dá trabalho.
E aí, às vezes, a impressão que eu tenho é que o cara quer sair do estratégico, do operacional e ir para o estratégico, mas ele não tem a exata noção do quanto trabalho dá o trabalho estratégico.
Ou até do que fazer, né?
Ou até do que fazer. Aí ele chega lá, fica perdido, senta na mesa, fica olhando. Ah, agora eu estou fazendo trabalho estratégico. A empresa está funcionando piloto automático, estou fazendo trabalho estratégico. Cuidado, o mundo está mudando, as coisas estão numa velocidade gigantesca. Você está olhando se você vai implementar inteligência artificial na tua empresa. Você está olhando isso agora, você já está atrasado. Né? Seja, dependendo do que você está fazendo agora, você já está atrasado. Né? Então, hoje eu estou entendendo isso daí e eu acho que precisa de uma mudança de narrativa. Porque não é sair do operacional e ir para o estratégico. Né? É trabalhar de maneira inteligente nas coisas que vão dar resultado. E trabalhar de maneira inteligente nas coisas que vão dar resultado significa que porque eu posso ter muito esforço e pouco resultado. E eu posso ter o mesmo esforço para ter 3 vezes mais resultado. E eu acho que a gente, na comunicação, tem que começar a falar isso para o empresário. Ó, empresário, até determinada página, você vai ter muito esforço e vai ter um resultado satisfatório. Chega uma hora que você vai fazer mais esforço e o teu resultado não vai mudar. Essa hora é a hora de você desenvolver novas capacidades, desenvolver novas habilidades para fazer o esforço na coisa certa para continuar subindo seu resultado.
Eu achei sua analogia perfeita, porque isso é um reflexo do que acontece todos os dias nas empresas. A gente delega, mas a gente não delega no nível de detalhe que precisa delegar. A gente acha que a pessoa está dentro da nossa cabeça, que está tendo todo o contexto que a gente tem, só que a gente não passou todos esses detalhes. Só que isso são 2 problemas, né? Você tinha que encontrar com a pessoa, a gente não colocou essas pessoas para se falar. Isso acontece o tempo inteiro. Eu digo que quando uma empresa entra num processo de maturidade, assim, que as coisas começam a rodar, onde dinheiro já não é mais um problema. Óbvio que sempre vai ser um problema, mas não é aquele negócio assim, não estamos lutando pela sobrevivência. O dinheiro vai vir, a gente consegue, etc e tal. Aí que começa a comunicação ser um grande problema. E a gente tem que se estruturar para saber delegar melhor, para ter líderes mais fortes e etc. Quando que, a partir deste momento, que você já estava mega estruturado, que você fala assim, vai nascer a EAG? Quando que ela surge neste momento? Porque você estava contando assim, poxa, eu comecei a ir para o digital, as pessoas começaram a ver que eu estava fazendo um puta trabalho de gestão e quiseram igual. Você entrou no digital antes de ter a EAG?
Eu entrei no digital antes do EAG, o EAG surgiu depois. Aqui tem dois pontos específicos, tá? Dois pontos específicos que fez eu ir pro digital. No momento que isso aconteceu, eu não sabia. Mas hoje, olhando para trás, a gente sabe, né? Então, primeira coisa. Eu vim de uma família... A gente nunca passou fome, nem necessidade, nem nada. Mas eu estudei em escola pública. Eu não fiz inglês quando... Até terminar... Até os 29 anos eu não tinha feito inglês. Apesar de ter feito faculdade de administração e comércio exterior, o inglês que eu aprendi foi o inglês que eu aprendi na escola pública. E comércio exterior você tem uma carga de aula de inglês, mas que você não aprende nada. Tá. E aí eu tinha um amigo, ele trabalhava na Scania e ele recebia muitos compradores internacionais no Brasil. E ele era um cara que gostava muito de festa, estava sempre organizando essas festas e sempre tinha uns gringos. E eu ia para essas festas e eu passava vergonha. E uma vez eu passei uma vergonha, foi um mico assim.
Por não falar inglês?
É, porque eu falei uma besteira lá. Ó, a gente estava numa cachoeira, lá em Tijucupava,
Não conheço.
No Guarujá, ali você vai ter São Pedro, Tijucupava e Poranga, eu não sei, ali
sei,
no
sei, Guarujá. Ali, aquela região eu conheço.
Aquela região ali é uma região bem
maravilhoso,
bacana.
Maravilhoso, lindo pra caramba.
Lindo, lindo. E aí a gente estava ali, tinha uma cachoeira. Esse meu amigo foi na frente, eu vim atrás e tava escorregando. E tinha uma galera, Tava escorregando, ele falou, Marcelo, segura que tá escorregando. Aí eu fui avisar quem tava atrás. E era um gringo que tava atrás de mim. E eu virei pra trás e olhei e falei pro gringo assim, segura, segura, né? E aí beleza, virei piada. E toda festa, todo lugar que a gente se encontrava, eu virei piada. E aí, por ter virado piada, eu falei, eu vou aprender a falar inglês.
Te tocou isso,
te incomodou. Eu vou aprender a falar inglês. Esses caras estão aqui dando risada de mim, não falam inglês, mas estão tirando sarro da minha cara. Eu vou aprender a falar inglês. E aí eu fui, fiz um inglês de 8 semanas. Aí eu fiz 2 vezes o inglês de 8 semanas. Eu fiz as 8, fiz mais 8. E aí eu fui pro Canadá, fiquei 1 mês no Canadá. Que legal. Já voltei e já tava falando inglês.
É mesmo?
Já voltei e já tava falando inglês.
Intensivão.
Os caras continuavam dando... Mas não era bom, era um nível intermediário.
Mas se virava.
Mas os caras continuavam dando risada de mim, não falavam inglês e eu já tava falando. Depois, passou um ano, eu fui pra Inglaterra, fiz mais 1 mês na Inglaterra, melhorei meu inglês, e aí me deu um desejo de fazer um MBA fora.
Pô, que legal.
Me deu um desejo de fazer um MBA fora. Cara, vou fazer um MBA fora do Brasil. E o que que aconteceu? Eu fui assaltado em São Paulo, saiu um tiroteio. Nossa. E a minha filha tava dentro do carro. Minha filha tinha 1 ano e meio.
Não acredito.
E aí é um drama, né? Que você fala, cara, vale a pena trabalhar tanto, lutar tanto, se esforçar tanto. E num farol você pode acabar com a vida, né?
É.
E aí eu fiquei meio desgostoso. O que eu fiz? Fui pros Estados Unidos. Fiquei sete meses lá.
Você ou você e a família?
Hã? Eu e a família.
Você e a família. Levou todo mundo e falou, meu, partiu.
Fiquei 7 meses. Aproveitei e fiquei estudando, né? E nisso, antes de eu ir para os Estados Unidos, naquela época, eu tô falando, isso foi 2000 e eu fui assaltado em 2010, fui para os Estados Unidos em 2011, né? E, então, em 2010, eu tinha um projeto que era despachante.com, que era um despachante online, né? Eu tinha o domínio e aí eu comecei a fazer esse projeto. Só que eu falei, pô, se eu for fazer um despachante online, eu tenho que entender de digital, não conhecia nada. Então, eu comecei a estudar marketing digital. Foi quando eu conheci, em 2011, eu fui para Floripa, conheci resultados digitais, estava começando. Né? Eles tavam, conheci o Eric, conheci o Guilherme, o André Siqueira, o Bruno, eles estavam começando, versão beta. Eu sou cliente da RD quando era versão beta ainda, o produto não estava no mercado. E aí eu entrei pro digital por conta disso, tava estudando. Aí 2013, aí 2011 eu fiquei fora, voltei em 2011, no final de 2011 pro Brasil, e me mudei pra Floripa. Eu não queria mais morar em São Paulo, né? Me mudei pra Floripa, eu vinha pra São Paulo toda sexta-feira, tava fazendo MBA no INSPER, eu vinha pra São Paulo, então trabalhava sexta, fazia o MBA sexta-noite, sábado o dia inteiro e voltava pra Floripa. E lá eu abri outra empresa, uma importadora. Só que mesmo tendo a Luma aqui, eu vinha um dia por semana na Luma, trabalhava ali 2 horas por dia na Connect, né? Porque quando eu montei a Connect, já tinha uma outra experiência de como montar uma empresa.
E o fato de você conseguir sair da sua empresa, você já colocou alguém para tocar, você já tinha preparado, virou autogerenciado.
Isso. Mas o autogerenciado as pessoas têm que enganar. Não é uma empresa que anda no piloto automático. É uma empresa que tem gestores capacitados para entregar resultado. São gestores que entendem da parte técnica da área que eles gerenciam. Então o gestor de marketing tem que entender de marketing, o comercial tem que entender do comercial, o operacional tem que entender de operação e todos têm que entender de lucro e prejuízo. Todos têm que entender de finanças, porque aí você vai conseguir ter um negócio audiência. Não é piloto automático. Os caras falam, põe no piloto automático, automatiza os processos. Não, gente, empresa é gente, né? Forma gente capacitada. Automatiza os processos. Isso é outra coisa. Vamos automatizar os processos para ter eficiência. Mas para ser autogerenciável, eu dependo de gestores competentes, senão não rola.
Total.
Né? E aí eu fiz isso, quando eu montei outra empresa, eu já sabia disso. Então, já trouxe um cara que manjava muito de P&L, já trouxe um cara que era bem organizado para fazer. A empresa tinha eu e mais 2, mas eu já montei ela com a cabeça certa, né?
Legal.
E aí eu tinha essas 2 empresas, e aí veio o Érico Rocha.
Isso em 2012?
Aí 2013 veio o Érico Rocha, né? Então, eu já tava com 2 empresas, tinha tempo, então dava para eu explorar outras bolhas, né? Diferente da bolha do despachante, dependendo da bolha do importador, né? Comecei a explorar outras bolhas, as bolhas do digital, a bolha das startups. E aí conheci o Érico Rocha. Eu achei muito louco quando vi o primeiro vídeo dele, assim, eu olhei e falei, quem que é esse picareta aí, né? Eu já falei isso pra ele. Na verdade, eu não usei o nome picareta, eu usei charlatão.
Quem é esse charlatão?
Quem que é esse charlatão? Mas eu fiquei olhando o que ele tava fazendo, eu falei, cara, esse cara é inteligente. Tem alguma coisa que esse cara sacou que eu não saquei ainda. Preciso aprender com ele. Aí comprei o Fórmula e no primeiro encontro que eu fui, eu já chamei ele e falei, quero entrar no teu Mastermind, né? Eu nem sabia o que era Mastermind, ele soltou lá um seeding, eu já caí no seeding, já comprei a ideia e na primeira oferta que ele fez eu entrei.
Nem pensou, vamos para as cabeças.
Nem pensei. E quando eu entrei no Mastermind, porque na época era Mastermind, agora é Plat 10+, enfim, tem outros nomes.
Naquela época chamava Mastermind?
Mastermind.
Não tinha nome ainda.
Chamava Mastermind porque Mastermind é um conceito. Uhum. Só que tem uma empresa no Brasil
que detém
a marca Mastermind. E aí, é Jamil, acho que é o nome da pessoa, sei lá, acho que é isso daí. E aí ele começou a arrumar confusão com todo mundo que usava o nome Mastermind. E aí mudou os nomes, né?
Uhum.
E eu acho que foi até bom ele fazer isso. Porque hoje, por exemplo, você vai ter o G4 Club, é o G4 Club. É, o meu chama mentoria, o do outro chama Plat, o do outro chama Black. E aí criou-se outros nomes e pronto, né? O Mastermind era só um detalhe, era só um conceito no final das contas, né? E o cara ser o detentor da marca, não é isso que tá fazendo a marca dele ser mais valiosa, porque é um nome, é um conceito.
Total,
né? Mas enfim. Aí quando eu entrei lá, pensa que naquela época, hoje esses caras estão fazendo múltiplos 9 dígitos. Naquela época ninguém fazia múltiplos 7 dígitos. E eu já tava na casa dos 8 dígitos naquela época.
Você já tava?
Eu já tava nos 8 dígitos. Não era digital, mas já tava nos 8 dígitos.
Pô, você já sabia tocar isso. Uma empresa desse porte.
Aí as pessoas queriam aprender comigo. Né? E aí falou, cara, me ensina a fazer o que você faz, me ensina a fazer o que você faz. Aí surgiu o EAG.
Que demais.
Mas você vê, o EAG surgiu em 2015, eu entrei em 2013 pro Mastermind do Érico. E aí quando começaram a falar, me ensina a fazer isso, eu não sentia segurança. O que eu fui fazer? Eu fiz uma mentoria com Michael Gerber, autor do livro O Mito do Empreendedor.
Que legal.
Porque ele já fazia isso nos Estados Unidos há 40 anos. O que eu faço hoje no Brasil, ele já fazia nos Estados Unidos há 40 anos. E eu fui fazer um treinamento com Dan Sullivan. Ele tem um programa lá que chama Strategic Coach. Ele também já fazia isso há 40 anos nos Estados Unidos. Eu fui fazer para pegar a bagagem, para olhar e me sentir mais confiante. Porque uma coisa é você fazer, outra coisa é você ensinar o que você faz.
Total.
É muito diferente, né?
E às vezes você faz um negócio,
você não consegue nem, você não consegue nem explicar. Como que você fez? Eu fiz, meu.
Até então você não tinha dado palestra, treinamento?
Não.
Só ali pro seu time, coisa muito pequena.
Só treinando meu time, E aí surgiu em 2015, surgiu o EAG.
Cara, você entra na primeira geração, o Fórmula naquela época era completamente desconhecido, né? Tinha o Jeff Walker, mas era um mundo desconhecido. Mas começa a aparecer cases muito importantes. E não era um investimento pequeno, né? Pra você entrar num mastermind, né?
É que sabe o que acontece? Dependendo da decisão que você toma, dependendo do momento de vida que você tá, era uma decisão, pra maioria das pessoas era uma decisão assim, cara, eu vou ter que falar com minha mulher, ou vou ter que falar com meu marido, eu não posso tomar essa decisão sozinho, porque era quase um valor de um apartamento, vai, não era tudo isso, mas era quase isso, pra alguns, né, dependendo da realidade da pessoa. Essa foi uma decisão que eu tomava sem precisar falar com a minha... com a minha ex-mulher, que era minha mulher na época.
Uhum.
Era uma decisão que eu podia tomar sozinho. Não precisava falar com ninguém pra tomar essa decisão.
Era um investimento que você fez.
Era um investimento, era alto. Eu nunca tinha feito... Quer dizer, já tinha feito vários investimentos alto em educação, no time. Porque, pensa, ó. Quando eu entrei no Platinum naquela época, eu paguei 50 mil reais. 50 mil num ano. A gente tá falando de 2013.
Mais caro que o MBA, certamente, que você tava fazendo.
Eu paguei no MBA do INSPER em 2011. Eu voltei dos Estados Unidos e entrei no INSPER em 2011. Eu paguei 56 mil no MBA do INSPER.
Ou seja, tá? Baita investimento.
Baita investimento. O Érico era 50 mil. Era um baita investimento, mas ó, minha experiência empresarial... Vou fazer um treinamento, vai, eu tinha lá, essa altura eu já tinha mais de 100 funcionários na minha empresa. Então eu vou fazer um treinamento de atendimento ao cliente. Como que você treina 100 funcionários? Rodízio, você vai parar 25, porque você vai treinar funcionário até aquele negócio, que dia que você treina? Treina fora do horário de expediente, paga hora extra, um monte de gente reclamando, eu tenho aula, eu preciso ficar com minha filha, com meu filho, aquela confusão que é na empresa. Treina no final de semana, todo mundo reclama. Treina no dia de semana, para a operação e fica ineficiente naquele dia que está treinando. Né? São decisões difíceis que a gente tem que tomar como empreendedor. Então como que, por exemplo, eu ia fazer um treinamento? Depois, com o tempo, eu já me convenci. Vamos treinar no horário de trabalho. Não existia microlearning naquela época. Hoje existe. Hoje é muito mais fácil. Você tem uma plataforma de educação corporativa, eu tenho a UniEAG. A gente vai mudar o nome. Por exemplo, o G4 tem o G4 Skills. Pô, o profissional que quer desenvolver a carreira, ele estuda 15 minutos hoje, 15 minutos amanhã, ele tem uma trilha, segue a trilha e desenvolve a carreira. Não existia isso.
É verdade,
lá atrás. É uma coisa muito nova, né? A tecnologia está facilitando nossa vida. A vida do empreendedor está muito mais facilitada hoje do que era naquela época. Mas pensa assim, ó, eu ia fazer isso. Aí eu vou fazer um treinamento. É simples, treinamento de atendimento ao cliente, 8 horas de treinamento. Vou contratar um treinador. Eu tenho que separar uma sala para treinamento. Dependendo do treinamento, eu tenho que reservar um hotel. Eu, na minha empresa, eu tinha uma sala de treinamento. Porque como eu sempre gostei de treinar, eu tinha sala de treinamento. Então, tem que separar a sala, tem que comprar um coffee pra galera e você paga. Um treinamento de um dia, eu tô falando pra você de 2011, 2012. Um treinamento desse de um dia era 7 mil reais bem negociado, chorando, espremendo na última. Chorando, espremendo. No último, você pagava 7 mil reais um dia. Só que não era um dia, eram quatro.
Tinha que pagar quatro vezes.
Tinha que pagar quatro vezes. E era isso porque eu não tinha que alugar hotel, porque eu tinha sala de treinamento. Né?
Mas os cofres.
O cofre eu tinha que pagar. Sabe? O cofre eu tinha que pagar.
Mas o tiro parado.
Tinha que imprimir. Então, esse tipo de investimento, para quem tem uma empresa e quer desenvolver o time, tem que estar no orçamento.
Total.
Tem que estar no orçamento. O empresário não põe isso no orçamento da empresa. Ah, Marcelo, mas eu sou pequeno. Eu comecei, eu era pequeno. As pessoas acham assim, quando eu tiver grande, eu faço. Você não vai ficar grande, cara.
Pois é, exatamente.
não é quando eu ficar grande, eu faço. Você tem que fazer isso agora.
Tem que fazer pra ficar grande.
Isso, tem que fazer pra ficar grande. Meu, vai lá, separa uma parte do teu orçamento, cara. vou treinar as pessoas. Hoje, ó, naquela época, para eu fazer esse tipo de treinamento, de atendimento ao cliente, para fazer um treinamento de atendimento ao cliente, para eu treinar todos os meus funcionários, eu ia pagar isso daí. No meu orçamento, isso daí ia sair 35 mil. Isso em 2011, 2012. Hoje, se você quiser treinar os seus funcionários para atendimento a cliente, você vai ter soluções no mercado, tem a CS Academy, por exemplo, você vai ter uma solução lá, você liga, compra um pacote para treinar seus funcionários, você não vai gastar nem 10 mil reais, se você fizer bem negociado, você não precisa parar, não precisa de cofre nem nada, eles podem fazer microlearning, você dá 20 minutos por dia para ele, para o funcionário, no horário de trabalho, eles vão aprender através do microlearning, você treinou todos os seus funcionários. É muito mais fácil hoje, cara. É
doses homeopáticas.
E os donos da empresa não investem para fazer isso. É muito louco, cara. E quer crescer a empresa, quer ter uma empresa autogerenciável sem... Como que você vai ter uma empresa autogerenciável se os seus gestores não sabem fazer gestão?
Pois é. E o que eu acho que é mais impactante é que a relação de impacto do líder, ela é brutal. A gente não pode tratar todos os funcionários iguais, porque o líder, ele impacta muito mais gente. E o líder despreparado não é que ele tá atrapalhando, ele tá ferrando a empresa. Porque são 7, 8, 9, sei lá quantas pessoas vai estar embaixo daquele líder que vão estar sem gestão, que vão estar patinando, que não vão estar entregando do jeito que deveria, né?
É. Eu tenho umas teorias ali que os caras falam do... Você pode ter um cara competente e motivado, você pode ter um cara competente e desmotivado, você pode ter um cara incompetente e desmotivado, mas o pior de todos é um incompetente super motivado, cara.
Essa é muito boa.
Se o cara tá um cara incompetente, super motivado, cara, pô, ele vai fazer um estrago na tua empresa, né? Vai fazer um estrago na tua empresa, porque ele não sabe o que tá fazendo, meu, vai fazer besteira, né? Então, você tem que... O empresário tem que olhar para isso, pra qualificação dessas pessoas.
Uma pausa rápida para apresentar o patrocinador deste episódio. Eu digo que todo empreendedor e todo executivo precisa ter uma consultoria para chamar de minha. E eu tenho a minha e eu gostaria de contar para vocês. Eventualmente na sua vida como empreendedor, como executivo, você vai ter problemas a resolver. Eventualmente você vai precisar comprar uma empresa ou vender sua própria empresa ou vai precisar de ajuda com estratégia. Qualquer que seja o seu problema dentro do universo de estratégia, gestão, capital ou governança, você pode contar com a Audas. É a empresa que eu confio, é a empresa que eu contrato, estou trabalhando atualmente com ela e certamente todas as vezes que eu tenho problemas dentro desse universo, o nome que vem à cabeça é Audas. Se você estiver passando por isso, basta escanear o QR Code que aparece na sua tela ou clicar no link que está dentro do episódio deste programa. Agora, curte aí o seu episódio. Marcelo, quando você entra no marketing digital, foi um pouco assustador, porque a gente começou a ver pessoas que já tinham algum tráfego assim e começaram a ter muitos resultados, né? Pô, imagina faturar 1 milhão em 7 dias. Negócios assustadores começaram a aparecer. Você já tinha audiência? Como é que você fez para começar a construir essa audiência e fazer isso se tornar uma realidade?
Então vamos lá, mesmo eu que já faturava ali os múltiplos 8 dígitos no mundo real, né? Eu falo no mundo real, como se o mundo digital não fosse real. Os dois são reais, mas eu acho que dá para entender, né?
Empresa raiz, de verdade.
Não, o digital é raiz de verdade, né? Sabe uma coisa que me incomoda às vezes, Marcelo? Os caras olham e falam, já vem mais um cara aí vender curso na internet, né? Aí eu falo assim, pô, mas ninguém fala... Pô, lá vem a Harvard vender curso. Pode lá crer. Vem o Insper vender curso pra mim, né?
Tem um preconceito
né? Tem um preconceito. As pessoas criam rótulo, palestrante de palco, palestrante de palco, coach, né? As pessoas...
Empreendedor de palco,
empreendedor,
né?
Empreendedor de palco. As pessoas colocam rótulo e o rótulo é sempre uma coisa pejorativa, né? Mas as pessoas não falam, pô, lá vem a FGV vender um curso, lá vem a Dom Cabral vender, lá vem a USP vender curso, né? As pessoas não falam isso, né? Então a gente tem esses rótulos que a gente tem que tomar cuidado. Então o que aconteceu? Quando eu entro para esse mercado, eu tenho que quebrar várias crenças. Eu demorei para deslanchar porque eu tinha que quebrar várias crenças. Né? A crença da exposição, a crença de ser julgado, a crença de alguém apontar o dedo para você.
Sendo introspectivo.
Eu sou introspectivo e fazendo vídeo. Então, eu tive que quebrar muitas crenças. Eu posso falar que no digital, apesar de ter entrado no digital em 2013, eu fui avançar em 2019.
Jura?
Jura.
Mas você executou alguma coisa?
Não, eu executei, eu montei, eu fazia meus treinamentos, mas assim, dependendo do jogo que você está jogando, né, você vai fazer um jogo pequeno, vai ser profitable e vai estar feliz fazendo um jogo pequeno.
Você jogava esse jogo?
Jogava esse jogo, eu fazia treinamentos para 30, 40 pessoas, muito intimista.
Já presencial?
Já presencial.
Você começou no presencial?
Comecei no presencial.
Pô, que legal.
Eu vendia no online, mas eu entregava no presencial.
Que legal.
Muito intimista, até porque eu tinha um contato direto com o meu cliente. Eu sabia as dores, eu via ele se desenvolvendo, né? Eu tinha o feedback, eles tinham o meu número. Hoje não dá pra você dar um número, né? Você vai fazer uma turma de 300 pessoas, você vai dar teu número. Eu cheguei a fazer turma com 800 pessoas.
Uau.
Com 800 pessoas. No presencial. No online, bicho, no online a gente fez ao vivo, era ao vivo, fiz várias turmas com 500, 600 pessoas e fiz no presencial também. Então a gente fazia isso, então tinha um contato muito próximo com o cliente. E aí na produção de conteúdo, o que, que aconteceu? Né? Aí tem o que ninguém vê, né? Tem o que ninguém vê.
Os bastidores.
Pense o seguinte, eu comecei a fazer meus vídeos e todo mundo lá do grupo assistia meus vídeos porque queria aprender comigo. Só que sabe qual era o feedback que eu recebia? Marcelo, teu conteúdo é muito legal, mas é chato.
Eu que introspectivo. Porrada, né?
Eu introspectivo, né? Vencendo um monte de crença limitante. Aí eu ouço, chato, 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 chato.
Puta merda.
Cara, quando você entra na frente da câmera, você fala, ferrou, cara.
Ferrou, o que, que eu vou
mais
fazer aqui?
Mais um cara que vai falar que eu sou chato aqui, né? E aí chegou uma hora que eu parei de produzir conteúdo.
É, te bateu com
me
força.
Me bateu,
isso.
Eu parei. Eu tinha atração porque era muita indicação. Dentro do digital, principalmente na bolha do Fórmula, eu era uma referência. Então todo mundo vinha fazer comigo porque eu era uma referência. Mas na hora de produzir conteúdo, eu travei. Até que, em 2019, frustrado, eu fui fazer uma mentoria. E aí eu fiz uma mentoria com o Fernando Alves. Obrigado, Fernando. E ele me falou muito de posicionamento. E de novo, ele falou, Marcelo, seus vídeos são chatos. Beleza. Aí ele me deu referências. E uma das referências que ele me deu foi o Wendel Carvalho. O Wendel morava lá no Jurerê, a casa dele era perto da minha. Fui lá na casa dele. Conversei com ele, eu fiz uma mentoria com ele, ele fez uma mentoria comigo. E ele me deu um modelo, que era o modelo que ele fazia, que eu achei que se adequava mais comigo. Aí eu só modelei, né, o que ele fazia e joguei pro meu. E aí eu vi os caras gravando um podcast. Nesse negócio dos caras falar que o conteúdo era chato, deixa eu dar mais um passinho pra trás aqui. Eu fui ver a Kátia Damasceno gravando. Conheci Fenômeno. O Leandro Ladeira. E aí eu falei, cara, deixa eu ver como que vocês gravam. Aí fui lá ver a Kátia Damasceno gravando. E o que eu percebi? A Kátia Damasceno não colocava a câmera e falava pra câmera. Ela tinha uma câmera, ela sentava, as pessoas faziam perguntas pra ela. Como ela é engraçada, debochada, super espontânea, ela ia falando, depois eles gravavam a conversa, editavam e o que ia pro ar era um... As pessoas não percebiam que era uma conversa.
Que demais.
Mas era uma conversa.
Ela respondia pra câmera.
Respondia pra gente. Inclusive, no dia que eu fui lá, eu fiz uma pergunta pra ela. Ela respondeu minha pergunta. Só que ela respondia, a câmera tava aqui, eu tava atrás da câmera.
Sensacional. Né?
E aí eu vi isso. E aí que eu comecei fazendo no escritório. E aí eu tinha um feedback. Toda vez que eu tava conversando com as pessoas falavam, cara, isso que você falou é muito legal. Devia estar sendo gravado.
Uau.
Aí que eu comecei a fazer, eu fazia muita mentoria individual. Eu comecei a fazer assim, eu sentava no computador, colocava meu fone de ouvido e ia gravar a mentoria. Colocava uma câmera, e aí eu tava fazendo a mentoria, não tava olhando pra câmera, não tava pensando, não tava naquele diálogo, será que vão gostar ou não vão gostar? Eu tava atendendo meu cliente. E aí eu comecei a fazer aquilo, gravava. Aí comecei a pegar essas imagens do que eu falava, era tipo um corte de podcast, e subia. Aí começou a tracionar, Aí eu comecei a fazer assim, eu virava pros meus funcionários e falava assim, ó. Senta aqui na minha frente e me faz uma pergunta qualquer e eu vou responder a pergunta. E aí comecei a conversar com os meus funcionários, eles faziam pergunta, eu conversava, só que só filmava eu, não filmava o funcionário. E aí pegava isso daí
corte,
e subia. Aí eu fui pra Brasília, lá num dos encontros lá do Platinum, e o Érico gravou um podcast ao vivo. Eu fiquei olhando e falei, isso que ele tá fazendo é o que a gente faz lá no escritório. E aí surgiu o podcast.
2019
surgiu o podcast. E aí, quando a gente falou, vamos gravar um podcast, olha como é contra-intuitivo, né? Crença é uma coisa complicada. As pessoas têm crença que fala, cara, isso aqui eu não vou falar. Só que eu não vou falar, porque isso aqui só se me pagarem para eu falar. Na hora que a gente foi fazer, eu fiz alguns estudos. Eu li o livro A Única Coisa, eu li o livro Tribos, eu li o livro Posicionamento. O Fernando, que foi o meu mentor para trabalhar posicionamento, me deu uma leitura e a gente foi fazer leitura. Né? A importância da leitura. Né? O empresário que não bloqueia o tempo na agenda para ler, ele, cara, está deixando de se desenvolver, tanto cognitivamente quanto em termos de visão de mundo. Né? Aí eu li e eu tomei uma decisão muito louca que foi: vamos gravar um podcast, mas vamos fazer assim, ó. Nos primeiros episódios, tudo, mas exatamente tudo que a gente ensina no nosso curso, a gente vai falar no podcast. Só que ele não é da maneira estruturada, não tem apostila, não tem ferramenta, mas o conceito é o mesmo. Então a gente foi, tanto que até o 40, a galera que começa a assistir do primeiro, ela maratona. Que entregamos tudo.
Tanto que tem numerações diferentes, né?
É. Mas a gente não entregou sequencial. A gente foi entregando, mas entregamos tudo. E aí a gente tinha um medo, que quando os caras comprassem o programa, eles iam chegar lá e iam ficar pé da vida com a gente, né? Bom, enfim, começamos a fazer isso, o podcast explodiu. E aí a gente foi, só pra você ter uma ideia, em termos de evolução. 2018 a gente fez 2 milhões, 2019 até o meio do ano a gente tinha feito 1 milhão com um investimento de 100 e poucos mil reais em tráfego.
Uau.
No primeiro semestre de 2019.
E o ano difícil, né?
É, no primeiro semestre de 2019. E eu estava frustrado. No segundo semestre, com 40 mil de investimento, a gente fez 2 milhões.
Por conta do conteúdo
do podcast. E aí, 2020, a gente foi de 3 para quase 11. Depois de 11 para 20 e poucos.
Que demais. Né?
E fazendo isso. E aí, o meu medo de as pessoas chegarem no treinamento e falar: pô, mas isso eu já vi no podcast. Teve uma ou duas pessoas que falaram. Sabe o que aconteceu? As pessoas chegam em sala de aula mais preparadas, as perguntas são melhores.
Aproveita melhor. Né?
As conversas são melhores, o nível de participação melhorou demais, a experiência do cliente melhorou. É contra-intuitivo, né? Total. Você fala, pô, o cara vai chegar lá e vai ficar, pô, mas você já falou pra mim no podcast? Não, ele chega lá, pô, Marcelo, você falou isso, eu fiz um RCF lá na minha empresa, eu fiz isso, mas eu tive essa dificuldade. Marcelo, aconteceu tal coisa aqui comigo, eu fiz isso e eu tive essa dificuldade. Pô, o nível de conversa melhorou pra caramba. E aí, quando a gente entendeu que esse era o jogo, aí é, meu, conteúdo, podcast, entrega. Adequação de linguagem é importante, né? Então,
eu vejo que você faz isso muito bem. Você entendeu muito bem seu público, você conecta com ele. Tanto aqui, você falando assim, pô, P&L é o termo que a gente usa nas startups. Mas você sempre traduz, né? É. Isso é importante, porque o empresário médio, pequeno brasileiro, ele não conecta com essas coisas, né, Marcelo? Com esses termos muito técnicos em inglês.
Não conhece, tá? Ó, eu tive conversando com a Juliana. Esqueci o sobrenome dela. A Juliana, ela trabalhou muito tempo com o professor Vicente Falcone e ela fundou uma startup que chama First Falcone.
Ah, legal.
Não, me fugiu o sobrenome dela, né? Eles fizeram um spin-off da Falcone e montaram. Aí eu estive lá conversando com ela para entender o projeto, para, enfim, de repente fazer uma parceria. E aí eu conversando com ela e ela falando, e aí, falei: ô Ju, deixa eu falar uma coisa, você vai ter uma dificuldade. Qual que é a dificuldade? Você está acostumado no mundo corporativo, e o mundo corporativo usa muito inglês. No mundo corporativo, você vai lá, manda um e-mail e escreve assim, ó: eu preciso de um report ASAP. Aí o cara te manda o report, você vai lá e responde TKS. Para você, você está no dia a dia, você está falando uma linguagem super comum. Cara, quando você cai no público, dono de pequena e média empresa, o cara não sabe o que é ASAP, o cara não sabe o que é TKS, ele não sabe o que é FYI, ele não sabe o que é FYI. Ele não sabe o que é Agile. E aí você fica com essa linguagem pro cara, o cara fica boiando.
Não conecta.
Precisa, né? Precisa ter uma adequação de linguagem. Né? E eu aprendi essas coisas, né? Porque, por exemplo, eu tenho um amigo que ele trabalha na Gartner, alto executivo da Gartner, um cara muito, muito preparado. Aí às vezes ele mandava um negócio, uma vez ele mandou um negócio, aí ele colocou lá FYI. Eu fiquei olhando para aquele FYI.
Que bagaço
é? Que é FYI? Né? Aí eu perguntei, aí ele deu risada. Ele falou, eu sabia que você ia perguntar. Aí ele me falou. Então eu fui aprendendo isso, porque eu não entendo, eu pergunto, mas as pessoas não perguntam. Então você manda um FY pra pessoa, ela fala, que é isso, né? Outro dia eu vi um post e aí colocou lá, hippie. Eu falo, cara, que é hippie? Né? Rest in peace, o cara morreu, você vai lá e escreve hippie, o cara morreu, né? Aqui a gente escreve meus pêsames, mas que é hippie, pô? Que é hippie, cara? Então isso foi uma lição que eu aprendi, sabe? Foi uma lição que eu aprendi. Vamos adequar a linguagem. Se você... É aquele lance, né? Ei, tô te esperando no aeroporto. Qual a imagem mental que você faz?
Exatamente essa que você me explicou. Isso. Tô colar com a plaquinha.
Isso. Agora você vai lá, começa a usar muito esses termos com o público, fica complicado. Fica complicado. Por mais que eu use isso, por mais que no dia a dia, dentro da empresa, dentro da minha empresa, eu uso esse termo para me comunicar com a audiência, por respeito à audiência, né? Vamos comunicar numa linguagem que eles conseguem entender.
E hoje, conta um pouco assim, qual é o seu portfólio de produtos, né? Você começa com treinamento, você já falou aqui quantas pessoas você já treinou, até você tem esse número na cabeça, é um número legal de falar. E qual é o seu portfólio de produtos hoje? Por onde os seus clientes navegam para ele aprender o seu método e conseguir aplicar isso na empresa deles?
Tá, então é assim, ó, a gente tem por volta de 8 mil clientes que eu treinei pessoalmente.
Uau! Tá? E é você, né? Eu vejo que é muito você, né?
Maior parte do tempo, né? 80% do tempo sou eu.
Caramba! Até hoje, Marcelo?
Até hoje. Mas isso vai mudar.
Não, mas pô, eu acho muito legal, assim. As pessoas gostam de ter essa proximidade, né?
Gostam. Mas 80% dos treinamentos presenciais que eu faço sou eu. Eu tenho coisas que não sou eu que faço, tem outros treinamentos que não sou eu que faço. Mas 80% do programa EAG sou eu que faço. Então é assim, ó.
São três dias, Marcelo?
É que o EAG tem duas imersões, né? Ah. Então, a primeira 3 dias, a segunda também são 3 dias.
Tá. São dois módulos, um básico e um avançado?
Isso, mas começou desse jeito, né? E antes desse módulo, desse primeiro módulo, tem uma aula online.
Tá.
Então, como funciona? O programa, antes de mais nada, né? Eu tive uma sacada, e que foi muito interessante essa sacada. E é uma coisa simples. É uma coisa simples que vira ponteiro. Então, no treinamento presencial, no terceiro dia eu falo de gestão. E aí eu ensino a metodologia de gestão. Por uma questão de estratégia, eu chamo o meu método de MPE. MPE. Porque eu falo, eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução. E aí eu falo que é o método MPE, que na verdade é o PDCA.
Tá.
Na verdade é o PDCA. Meta, plano de ação e execução é o PDCA. Beleza. Só que eu ensinava isso no terceiro dia. Aí o cara tinha que fazer um plano, sair de lá para executar o plano. E eu tive uma sacada. Por que ao invés de ensinar isso no terceiro dia, eu não faço uma aula prévia com 30 dias antes onde eu ensino isso? E dou um desafio. Olha que simples. Eu aprendi que tem uma diferença... Deixa eu falar dos programas e eu volto aqui, tá?
Combinado.
Então a gente tem um podcast. Eu acho que pra mim o podcast é um produto. Ele é gratuito.
Demais.
Ele é um produto gratuito. No podcast o cara vem pro programa. Quando ele vem pro programa, eu coloco alguém acompanhando ele. Então tem um negócio que eu chamo acompanhamento com especialista. Eu tenho uma universidade corporativa onde ele vai matricular os funcionários dele para desenvolver a habilidade nos funcionários. Eu tenho um treinamento que a gente chama mão na massa, que é uma mentoria para o time. Tá. Focado para comercial, focado para financeiro, para marketing e para RH. Que é para o time, não é para o empresário. E eu tenho uma mentoria, né? Essa mentoria é uma mentoria mais high ticket. São 12 empresários, sempre grupos de 12 empresários e 3 mentores.
Tá.
Tá? Por que eu fiz essa mentoria desse jeito? Primeiro, ela não vira personalíssima. Né? Os masterminds dependem de uma pessoa. Então, aqui na minha hipótese, se o Érico sai do mastermind dele, o mastermind dele acaba. Se o Samuel Pereira sai do mastermind dele, o mastermind do Samuel Pereira acaba. Se o Marcos Marques sai do mastermind dele do Giants, o Giants acaba. Essa é a minha visão, certo? Então, o que eu fiz? Eu criei uma mentoria. E essa mentoria eu falo assim, é grupos de 12 empresas e 3 mentores. Aí eu ponho 3 mentores num grupo de 12 empresas, não depende de mim.
Uhum.
E aí eu consigo escalar isso daí. Então eu tenho esse produto, que é a mentoria, que é muito legal essa mentoria. É um negócio mais íntimo, ela não é curto prazo, é longo prazo e você tem acompanhamento. Pensa você ser acompanhado por 3 mentores e mais 11 empresários durante um ano, durante dois anos, onde está todo mundo comprometido com o teu resultado. Não é uma dica de hot seat, não estou falando mal do hot seat, não.
Uhum.
Mas um hot seat, o que é hot seat para quem não sabe? Nesses grupos de empresários, fazem rodadas, onde na rodada cada pessoa tem por volta de, dependendo do grupo, 20 minutos. Ela fala um problema que tem e vai receber dicas ou insights ou sugestões durante 20 minutos para endereçar este problema. Né? Isso é um hot seat. Na nossa mentoria, o cara tem 2 horas, ele tem que apresentar DRE, ele tem que apresentar análise SWOT, tem que apresentar o que foi executado do plano de ação e o que não foi executado. Ele tem uma hora e meia para fazer isso, e depois ele vai ter uma hora de receber conselhos, né? Inclusive isso é bíblico, né? Provérbios 15, 22, onde não há conselheiros, os planos não se estabelecem. E na multidão de conselheiros, os planos se estabelecem. Né? Então, você que é empresário, que está fazendo sozinho, sem ter ninguém para te aconselhar, cuidado, os planos não se estabelecem, está na Bíblia. Né?
E na multidão de conselheiros... Faz muita diferença.
Faz muita diferença. Então, a gente tem esse produto. Então, essa é a nossa esteira de produto.
Você é um pouco produto disso, né?
Eu sou produto disso.
Você é produto disso. Você fez, cara, entrou em mastermind. Quantas mentorias você falou que você fez aqui? Você viveu isso. O que você entrega, o que você viveu?
Eu continuo vivendo isso, né?
Você continua vivendo?
Eu continuo vivendo porque eu acredito nisso, né? A gente não pode ficar trancado no nosso mundo, né? A gente tem que abrir, tem que expandir. E para expandir, você tem que ter um investimento de tempo, de dinheiro, né? E buscar essas coisas. Procurar estar sentado na mesa das pessoas que estão fazendo algo grandioso vai te levar para fazer algo grandioso. Então, são esses os produtos, né?
Legal.
Podcast, programa, acompanhamento com especialista, universidade corporativa, mentoria para o time, mentoria para o empresário.
Muito
basicamente,
bom.
É isso daí. Bom, aí eu estava contando do...
Do seu PDCA, do seu método.
PDCA, do MPE. Olha que interessante. Eu aprendi duas distinções, treinamento e desenvolvimento. Eu aprendi isso olhando um concorrente de um produto. Então, a gente lançou um produto que é a Universidade Corporativa, e o concorrente desse produto era a Nidu, que foi comprada pela Gup. E eles fizeram... Enfim, a gente faz cliente oculto, a gente olha, eles lançaram lá um aplicativo, e nesse aplicativo tinha um treinamento gratuito. Eu entrei para fazer o treinamento gratuito deles. E lá, no treinamento gratuito deles, eu aprendi uma coisa muito importante. A diferença entre treinamento e desenvolvimento.
Qual que é a diferença?
Eu aprendi isso num conteúdo gratuito, cara. Olha que legal. Então, concorrente ainda, né? Obrigado. Pessoal da Gup, se estiver ouvindo, obrigado. Pessoal da Nidu, obrigado. Me ajudou bastante.
Beijo pra Mari, já veio aqui.
Então, assim, ó, o que eles falam? Treinamento é uma coisa que você vai fazer pra resolver um problema que você tem agora. Ele tem que ser curto e tem que dar resultado num curto espaço de tempo. Isso é treinamento. Desenvolvimento é um negócio que você vai fazer pro futuro. Então, basicamente assim, ó, eu não estou vendendo, minha conversão está baixa. Você está com esse problema agora, tua conversão está baixa.
Treinamento.
Vai fazer treinamento de conversão. Fez o treinamento de conversão, na outra semana tua conversão tem que ter subido.
Tem que aplicar rápido.
Isso é treinamento, tá? Ele é curto e tem que ser efetivo, num curto espaço de tempo. Desenvolvimento. Cara, eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero ir para 10 lugares, olho para o meu time... Ninguém está pronto ainda. Opa, eu tenho que desenvolver pessoas no meu time para eu poder crescer e ir para 10 lugares. Desenvolvimento é para resolver um problema que nem aconteceu ainda, para um problema futuro. Eu começo a desenvolver as pessoas agora. Então, você quer crescer, você vai ter que olhar para o teu time e falar, quem vai ser meu próximo gerente? Quem que vai assumir meu departamento comercial? De repente, você está lá, você é o gestor comercial, você contrata 2 pré-vendedores, contrata 2 vendedores, treina os caras, mas você está ali no dia a dia, no corpo a corpo com o teu time comercial para vender. Só que para você crescer, alguém vai ter que assumir o comercial. Quem é alguém? Você vai simplesmente pegar o teu melhor vendedor e vai falar, ei, meu melhor vendedor, agora você é o gerente comercial? Vai dar ruim. Você tem que olhar e vai falar, do meu time, quem que tem as competências para assumir a gestão comercial? Necessariamente não é o melhor vendedor. Pode ser, mas necessariamente não é. Como eu vou desenvolver essas pessoas ou vou ter que trazer de fora? Não, vou desenvolver aqui dentro de casa. Então você começa o desenvolvimento. Esse cara vai ficar pronto daqui um ano, então você tem que ter paciência no desenvolvimento. Beleza? Eu aprendi isso.
Sensacional.
Aí eu olhei e falei, cara, que legal, MPE... Ela tem um pouco de treinamento e um pouco de desenvolvimento. Gestão É um negócio que você não aprende gestão agora e já saiu gestor. Você tem que ter rodagem. Mas você aprende agora, você já consegue aplicar agora. E aí o que eu fiz? Eu tirei ela e aí eu coloquei ela 30 dias antes numa aula online de 3 horas. Uma aula online de 3 horas, que eu ensino o método MPE. Uhum. E aí, ao ensinar isso, eu faço um desafio. Aí eu falo assim pro empresário, ó, agora você vai ter um desafio, que é o desafio meta na parede. Você vai ter que se reunir com o teu time, eu separei uma aula, já foi gravada especificamente pro teu time, você vai assistir a aula junto com o teu time.
Legal.
Ao assistir a aula junto com o teu time, você vai estabelecer uma meta, você vai colocar a meta na parede. Tem que ser na parede, tem que ser à vista. Gestão à vista, tem que colocar na parede. Vai colocar na parede, vai fazer o plano para bater a meta. Todo dia, você vai chegar de manhã, vai olhar para a meta, vai olhar para o time. E aí, o que foi feito ontem? Como estamos? Qual é a dificuldade que você está tendo? Qual é o teu número de hoje? O que você fez com o teu número de ontem? Basicamente é isso.
Gestão.
Gestão. Você para ali, olha para a meta. Para fazer a meta, você tem que fazer, sei lá, 4 ligações, 5 pesquisas, ativar a base, mandar e-mail. Você tem várias ações para atingir aquela meta. E aí, todo dia você para ali rapidinho, coisa de 10 minutos junto com o teu time. E aí, fez 10 ligações? Quantas agendas tem hoje? Qual foi a tua conversão ontem? Pô, o que a gente pode fazer para melhorar essa conversão? Então você tá ali com o time, 30 dias, né, fazendo isso. E aí, ao fazer isso, de colocar uma aula antes da imersão, nem todo mundo faz, a gente descobre que tem 3 tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que vai lá, vai fazer e vai bater a meta. Tem a pessoa que vai fazer e não vai bater a meta. Isso é bom, porque a gente aprende em sala de aula como ajustar.
Uhum.
E tem o cara que não faz. E isso é bom porque a gente aprende em sala de aula o que bloqueia as pessoas para as pessoas não fazerem. E aí a experiência ficou super rica. Mas sabe o que foi mais legal do que a experiência ficar super rica? Você tem um cara aqui com uma aula de 3 horas, fez aquilo, nunca tinha feito. Eu tenho um case que o cara, 30 dias depois, chegou com um produto que inventou, teoricamente inventou um produto junto com o time ali na hora, lançou para o mercado e vendeu R$175 mil. Eu tenho um cara que vendia 600 mil por mês, fez um desafio, nunca tinha vendido mais que 600, naquele mês ele vendeu 1.200.000. Eu tenho vários casos desse. Aí você vai falar, Marcelo, tem mágica? Não
em
tem.
30 dias.
30 dias.
Que impressionante.
30 dias.
Que impressionante.
Por quê? Porque para quem nunca fez nada, o ganho é gigantesco. E a maioria nunca fez nada. A maioria nunca fez arroz com feijão. A maioria dos empresários que estão ouvindo, que vai ouvir a gente, ele nunca chegou, reuniu o time e falei, time, é o seguinte, ó, essa é a nossa meta, colocou na parede. Vou dar um curso aqui para vocês. Vamos fazer um plano? Aí faz um plano, escreve, coloca o nome de todas as pessoas, coloca o que cada um vai fazer. O que cada um vai fazer, coloca o nome das pessoas, o que cada um vai fazer, faz um plano detalhado, passo a passo. Todo dia de manhã, chega ali, reúne o time. Gente, e aí? Como foi o plano ontem? Conseguimos executar? Tudo que era para ter sido feito, foi feito? Beleza. Então me fala aqui, ó, seus números. Você tinha que ter feito 10 agendas. Quantas agendas você fez? Ah, eu fiz 8. Pô, você fez 8 ontem? Tem alguma coisa te atrapalhando? Aí resolve aquele negócio ali rapidinho e fala, beleza, ó, ontem você fez 8, hoje você vai ter que fazer 12. Vamos correr atrás dos 12? As pessoas não têm esse corpo a corpo. O cara chega, ele entra lá, se atola no operacional, não está vendo o que está acontecendo, não está orientando as pessoas, não está dando clareza para as pessoas. Quando ele faz isso, o time olha e fala, pô, agora parece que essa empresa vai. Porque às vezes o time está esperando, né, ser provocado, ser desafiado. Quando o time olha pro curso, ele olha o curso e fala, pô, é isso que tem que fazer? O time compra a ideia. Tem time que compra, tem time que não compra, tá tudo certo. Se o time não compra, é um outro trabalho que a gente lida com isso lá na hora da imersão presencial, como se resolve
aí
isso.
Aí é o aprofundamento.
Aí é o aprofundamento. Aí tem time que o cara compra a ideia, cria uma energia na empresa, e aí o resultado acontece. Tem mágica? Não tem mágica.
Ou seja,
é que o cara não faz arroz com feijão.
O cara já chega fascinado quando deu o resultado. Ele fala, meu Deus. E aí acho que deve vir um negócio na cabeça que é assim, e se eu tivesse feito isso nos últimos 5 anos?
Aí eu faço essa provocação, né? Porque, enfim, lá dentro do treinamento, a gente vai vender outra coisa para esse cliente.
Sim.
Né? O empresário tem que entender que é muito mais fácil você vender alguma coisa para quem já é cliente do que para quem não é cliente. Né? E vender alguma coisa para um cliente que teve resultado é mais fácil do que vender para quem não é cliente. É mais fácil vender para um cliente que não teve... porque você pode vender para o cliente que não teve resultado. Mas quando o cara teve resultado, é muito mais fácil vender, né? Então, lá dentro a gente vai vender alguma coisa. E é engraçado que as pessoas têm crença. Pô, lá vem esse cara tentando me vender. Eu falo assim, pô, eu vou no restaurante, eu chego lá, eu peço vinho, eu como a entrada, eu como o prato principal, daqui a pouco o cara vem, me oferece uma sobremesa. Eu não falo, pô, lá vem o cara querendo me vender uma sobremesa, né? Aí depois o cara vem e me oferece um café. Eu não falo, pô, lá vem o cara querendo me vender o café. Mas quando o cara vem fazer um treinamento, que você dá um, entrega um negócio pra ele que dá resultado, você vende alguma coisa, os caras falam, pô, já vem o cara querendo me vender mais alguma coisa. É isso, quando você vai no restaurante, tudo que você quer. Eu falo assim, meu, se eu for no dentista, e o dentista não me oferecer o Botox, e eu sabendo que o Botox vai me deixar mais bonito, eu não vou falar, ah, lá vem o dentista me vender o Botox. Né? Eu falo, putz, ainda bem que ele me ofereceu o Botox.
Vou ficar chateado
se ele não me oferecer. É. Mas são crenças, a gente lida com crenças, né? E aí, quando eu faço isso, eu faço a pergunta. Eu falo, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse feito isso nos últimos 12 meses, o quanto você acha que você teria ganho a mais? Aí o cara fala lá um número. Aí eu falo, então esse tempo todo você esteve perdendo dinheiro. Tá vendo como demorar para tomar a decisão, fazer o programa, custou caro para você? Aí eu falo assim, e o quanto isso vai representar para você nos próximos anos se você continuar mantendo esses resultados? Aí o cara tangibiliza o valor daquilo que a gente faz.
Muito legal.
Aí ele tangibiliza o valor daquilo que a gente faz.
Muito legal, porque assim a gente educa para as pessoas colocarem em prática, né?
Pra
você colocou
em prática,
antes do curso, né?
Antes do curso.
Foi genial essa.
E é uma aula de 3 horas, gente. 3 horas, né? E eu acho interessante, porque parece que tem coisas que são meio místicas, né? Eu fui fazer outro dia uma palestra para um grupo de médicos. Um amigo chamou, foi palestrar no evento dele. Só médico, clínicas, as clínicas, tudo clínica top. São médicos e são empresários. E eu fiquei até com medo. Eu falei assim, nossa, eu vou palestrar para médico. Médico é tudo inteligente. Os caras estudam há 15 anos.
Já treinou não sei quantas mil pessoas, ainda dá o friozinho na barriga?
Dá. Eu falei, que eu vou falar para esses médicos? Eu vou passar vergonha, né? Porque a gente põe um médico num patamar de inteligência superior, né? Falei, que eu vou falar para esses médicos, né? Aí eu falei, quer saber, deixa eu ligar para os meus clientes médicos.
Legal.
Aí eu tenho vários clientes médicos, né? Aí eu liguei para eles, falei, cara, qual que era a tua maior dor? E aí foi unânime, finanças.
Finanças.
O médico não entende finanças. Aí eu já fiquei mais tranquilo, falei, ah...
Isso aí é minha praia.
Aqui eu navego, né? Aqui eu navego. Aí beleza. E aí eu cheguei chutando o balde, né? Dependendo da palestra que você vai fazer, você choca as pessoas na palestra, né? E aí eu peguei, né? Eu levantei ali... Fiz uma pergunta, fiz uma apresentação, aí eu falei que eu tinha feito uma pesquisa, e eu falei que na pesquisa que eu tinha feito com os meus clientes, que eram médicos, a maior dor era finanças. Aí perguntei se isso era verdade, né? Pedi para levantar a mão se isso fosse verdade com quem estava ali. E aí a maioria levantou a mão e falei, então vamos falar sobre esse tema? E aí eu peguei e perguntei assim, quem aqui sabe o que é um DRE? Cara, 2 levantaram a mão. Quem aqui sabe o que é um DFC? Cara, os caras não sabiam que era um DRE, não sabiam que era um DFC. Aí você não precisa perguntar mais nada, porque qualquer coisa que você perguntar, os caras não vão saber.
Nossa.
Né? Mas não sabiam, né? Não sabiam mesmo. E aí eu comecei a lidar com as crenças, porque tem as crenças do financeiro. Ah, finanças é difícil, porque é muito complicado, porque eu não quero aprender isso, porque é difícil demais. Tem as crenças. Aí eu peguei e falei, olha só, me admira muito, né? Vocês investiram uma fortuna para fazer uma faculdade de medicina. É pelo menos 120 mil por ano só de mensalidade.
Nossa.
Fora as outras coisas. Um cara para se formar em medicina, ele vai gastar aí, são 6 anos de formação, 1 milhão para se formar em medicina.
Total.
Aí são 3 anos de residência, pauleira residência, mais 2 de especialização na área que você escolheu. 11 anos de formação. Estudando e gastando dinheiro. Aí você vai... Gastou todo esse dinheiro para se formar, monta uma clínica, gasta uma baita grana para montar a clínica. O maior investimento da tua vida em tempo e dinheiro foi isso. E aí você resolve ter uma empresa. E aí, se você investiu tanto para ser médico, você vai ter uma empresa e você não vai investir para aprender a fazer gestão da empresa? Para mim não faz sentido. Agora, sabe o que eu acho que faz menos sentido ainda? Você falar, ah, porque finanças é difícil. Eu te garanto. Com 1 semana de treinamento, você vai dominar finanças empresariais. Para quem estudou 11 anos...
Pô, pelo amor de Deus.
Quem estudou 11 anos, um psicólogo que estudou 5 anos, um engenheiro que estudou 5 anos, né? E a gente pode pegar qualquer profissão, um administrador que estudou 4 anos. Estudar 1 semana É uma semana para aprender finanças. E vocês... Aí é difícil demais. Com uma semana você aprende.
Ah, e muda o seu modelo de gestão.
E muda. E, pô, é o maior investimento da tua vida, é a tua empresa. Você não vai esperar uma semana para aprender finanças para você tocar teu negócio.
A gente nos treinamentos faz muitas perguntas, né? A gente testa muito a temperatura, né? Isso é uma das coisas que eu mais gosto, assim, com a turma. E eu nunca tinha feito uma pergunta nessa última turma. E eu fiquei chocado. Eu já imaginava a resposta, mas eu fiquei chocado. Porque tem um momento que a gente faz uma mentoria, e aí no momento da mentoria, a menina me conta uma história onde ela foi roubada. E aí eu chego e pergunto, pessoal, quantos de vocês já foram roubados? Todo mundo levanta a mão, cara. Tipo assim, 90% levanta a mão.
Roubados na empresa.
Roubados por um sócio ou por algum funcionário que gerenciava o financeiro e a pessoa não tinha gestão. E aí, nesse momento, eu sabia que ia ter uma resposta para isso, mas eu não sabia que ia ser 90%. Aí eu falei, galera, olha para o lado. Aí todo mundo olha para o lado assim. Entendam. As pessoas roubam. Se você não tiver um modelo de gestão para você acompanhar e entender o que é o financeiro, você vai ser roubado. Aliás, você pode estar sendo roubado agora. Caramba! É por ali que a empresa sobrevive, né?
E aí, assim, ó, isso casa com o que eu tô falando. Total. O cara não estuda sobre finanças. Bom, você tá correndo um risco se você não sabe olhar para os números. Porque cê, eu aprendi isso cedo. Eu tenho defendido essa bandeira desde quando eu comecei. Análise comportamental. Né? E eu analiso o comportamento do empresário. Você sabe que as nossas crenças, elas acabam se realizando, né? As nossas crenças são profecias autorrealizáveis. A pessoa monta uma empresa, eu falo que ela tem um medo secreto, né? Ela não conta pra ninguém, mas ela tem um medo de ser roubada. Como ela tem um medo de ser roubada, ela vai fazer ações que vai fazer com que ela seja roubada. E ela vai ser roubada.
Por exemplo?
Então é assim, ó. Olha só. Olha porque as pessoas são roubadas nas empresas, né? Monta a empresa primeiro que não estuda financeiro, não aprende financeiro. Então ele monta uma empresa e ele fala assim, no financeiro só eu mexo. Padrão. Todo mundo que monta empresa é assim. Padrão, no financeiro só eu mexo. E ele acha que ele cuida do financeiro, mas ele não cuida do financeiro. Ele não faz gestão financeira, ele paga boleto.
Isso.
Ele paga boleto. Quando você está pagando boleto, você pode estar sendo roubado pagando boleto sem ninguém colocar a mão no teu caixa. Você pode estar sendo roubado e não percebe. Tem várias maneiras de roubar uma empresa. Eu já vi. O cara entra com madeira, numa madeireira, entrega a nota, o funcionário que recebe a nota, e o caminhão sai sem deixar nenhuma madeira na empresa. Já vi isso acontecer. Ele está sendo roubado e ele está cuidando do financeiro. Está cuidando do financeiro? Ele está pagando o boleto. Né? O funcionário está de esquema com o cara caminhão vende essa mercadoria, porque madeira você encosta em qualquer lugar, você vende. Os dois dividem e você... Não, aqui no financeiro só eu mexo, ninguém me rouba. Está sendo roubado. Né? Ele pode ser roubado pelo funcionário, ele pode ser roubado pelo fornecedor, ele pode ser roubado de várias... Tem várias maneiras de se roubar uma empresa. Né? Tem várias maneiras. O comprador, quando compra, pode ganhar bola, ele está sendo roubado. Né? O cara, quando vai entregar a mercadoria, ele entrega a mercadoria vencida. Tem um monte de cara que não compra, fere a mercadoria que está entrando, né? Recebe mercadoria. Isso é roubo para mim.
Uhum.
Né? Ele compra, vamos num restaurante. O mais comum que tem, o cara compra o peixe congelado, o cara, na hora de vender o peixe, enche de água e congela. Aí ele paga 10 quilos, nos 10 quilos que ele pagou, 3 é água, só nossa. 7 é o negócio, ele pagou 10, né? O cara pode estar sendo roubado numa empresa de qualquer maneira. Então, o que que acontece? O cara vai lá e ele fala, o financeiro eu cuido, ele não cuida, não tem relatório, não tem nada. Ele só paga boleto porque ele acha que se ninguém mexer no dinheiro, ele não vai ser roubado. Engano, não é isso. Aí chega uma hora que ele não dá mais conta de fazer aquilo. O que que ele faz? Ele vai contratar alguém. E aí eu sempre falo, no financeiro, o verbo não é confiar, o verbo é conferir. Ele vai contratar alguém. Quem que ele contrata, ou ele ou ela, alguém de confiança. Quem que é alguém de confiança? Ou é o marido,
família.
Ou é o marido, ou é a esposa, ou é o filho, ou é a mãe, ou é o cunhado, ou é o melhor amigo. Ou alguém que está no eixo familiar ou o melhor amigo. Aí ele contrata alguém de confiança, que não entende nada de financeiro, não entende nada de financeiro e mais, é uma pessoa totalmente incompetente para aquilo. Totalmente incompetente para aquilo. E aí vai fazer besteira. uma pessoa incompetente no teu financeiro vai fazer besteira. E a tua empresa vai perder potencial, porque você não consegue avaliar nada financeiramente falando. Então eu falo, você tem que ter alguém no teu financeiro de confiança e competente, né? Mas mesmo tendo alguém de confiança e competente, você precisa conferir. Você precisa ter ritos de conferência. Ah, mas então se eu estou conferindo, quer dizer que eu não confio? Não, eu confio tanto que eu confiro. Porque aí o relacionamento entre a gente ele é transparente. Você faz, eu confio em você. Depois que você fizer, eu confiro ou tenho uma auditoria conferindo. E isso vai fazer com que a gente tenha cada vez mais confiança um no outro. As pessoas invertem a lógica da coisa, né? Confiança é um negócio que se conquista todo santo dia.
Total.
Confiança, porque confiança é assim, ah, eu confio nele. Confiança é o seguinte, você constrói a confiança todo dia, todo dia, todo dia. Um dia que você fez um negócio que perdeu a confiança, acabou a confiança para sempre. Como você faz para manter a confiança para sempre? Principalmente empresarialmente falando, né? Com os processos de auditoria, com os processos de conferência. Você olha lá, você vai estar sempre confiando o que aquela pessoa vai fazer, mas você não deixa de conferir. Então essa é uma coisa. Coloca uma pessoa incompetente e não confere. Cara, é dois erros. Coloca um incompetente e não confere o que está sendo feito, né? Então, quando eu falo isso, pensa que eu estou fazendo um treinamento, tá ali o marido e a esposa. Aí, às vezes, é a esposa que colocou o marido fica pé da vida comigo, quer ir embora do curso e me xinga. Já aconteceu.
Ah, é?
Já aconteceu, né? Uma vez um cara chegou para mim, o cara estava passando uma tremenda dificuldade. Aí, ele assistiu um treinamento meu que chama Alavanque Seus Lucros, era online, era ao vivo na época da pandemia. Aí, ele me mandou uma mensagem lá falando, pô, você falou isso. O cara passando uma tremenda numa dificuldade. Aí, ele falou, pô, você falou isso. A minha mulher é super competente, não tem nada disso que você falou. Eu fiquei olhando e falei, cara, olha o que você está falando. Você está passando por dificuldade financeira, você está falando que tua mulher é super competente para fazer as coisas, cara. Me desculpa.
Por que você está aqui?
Olha, põe a lente correta. Né? Se ela fosse super competente, ela estava te dando os insights certos para você tomar as decisões certas para parar de passar a dificuldade que você está passando. Né? Então acontece isso. A gente tem um caso recente. Ana Hickman.
Super recente.
Confiou e não conferiu.
Confiou totalmente.
Confiou, né? E não conferiu, né? E aqui, eu, como eu não tenho dados, eu não posso falar de coisas que eu não tenho dados. Mas provavelmente ela colocou uma pessoa incompetente. Porque pensa, uma marca que por si só arrecada milhões sem ter despesas altas, sem ter uma empresa que não tem muitos ativos, não é pesada em ativos. Não quero usar termo em inglês, né? Mas é uma empresa que não tem estrutura gigantesca, pesada, milhões de funcionários, custo alto. Estrutura leve. É basicamente marca, receita gigantesca. Como que uma empresa dessa vai dar prejuízo? Colocou alguém incompetente, de confiança, né? E que talvez não tenha os valores adequados para fazer aquilo que tinha que fazer. E aí é uma surpresa. Aí sabe o que eu vejo no pior de tudo? Eu vejo a pessoa se vitimizando. Ah, porque o meu sócio me roubou. Não, o cara não te roubou.
Não assume a responsabilidade.
O cara,
né?
Não te roubou. Você criou as condições exatas para que isso acontecesse. Né? Minha mãe falava assim, que a ocasião faz o ladrão.
Minha mãe também.
A ocasião faz o ladrão. Você criou a ocasião pro ladrão se fazer ali. E aí fez. Agora assume a bucha, para de reclamar, né? Desenvolve habilidade, aprende a fazer gestão, coloca processos de conferência. Né? Ah, eu não quero conferir, contrata um auditor, então.
É.
Contrata um auditor, o auditor vai fazer.
É, eu acho que chega num determinado patamar, acho que é fundamental ter uma auditoria, né? Até porque, cara, a gente erra, a gente é ser humano.
É.
Às vezes não é um roubo, às vezes é um erro que a gente está cometendo e tem que ficar de olho, né? Esse lance assim, cara, eu falo, empresas morrem pelo fluxo de caixa, né? Ontem estava jantando com dois amigos. Aí começou a contar a história de um outro amigo e falou, pô, fulano de tal deixou de ser sócio. Aqui. Por quê? Porque roubou dinheiro, roubou e quando descobriram ele estava na Europa viajando. Então roubou para viajar para a Europa. Ó, que loucura. Amigo, próximo, sabe? Então se não tiver conferência, você se perde no meio do caminho, né? Marcelão, você trouxe um método. No começo do seu curso você fala do treinamento de 3 horas. Para a gente encaminhando aqui pro final, o que você enxerga que um empresário que está assistindo a gente, escutando a gente, deve fazer para gerar impacto no negócio dele? Ainda não fez o seu curso. Vai fazer, mas ainda não fez o seu curso. O que você falaria para ele começar a prestar atenção e olhar aqui? Assim, primeira coisa que você acha que é fundamental ele começar. Primeiro passo.
Olha, Esquece a gestão, tá? Esquece a gestão. Eu sempre usei a palavra compromisso e ação como os ingredientes do sucesso. Compromisso e ação, compromisso e ação. Esses dias eu lendo um livro sobre cultura, que é a nossa praia, coisa que a gente gosta, que a gente ama, eu li o Walk the Talk. E eu vi um quadro no Walk the Talk, e eu tenho usado ele agora para a vida, né? Então ele tem um quadro, um quadro retângulo, e ele tem uma linha cruzada ali. E aí ele fala o seguinte, né? Eu tenho usado isso o tempo inteiro. Tempo inteiro. Ele fala assim, ó, em cima da linha ele escreve responsabilidade. Embaixo da linha ele escreve toda e qualquer desculpa que alguém pode dar. Então, negar, se defender, se justificar, arrumar uma razão para... Escreve um monte de coisa ali embaixo. E ele pega e fala assim, responsabilidade é acima da linha. Abaixo da linha, você pode vir com a história que você quiser. Meu bairro, minha cidade, meu negócio. Você pode se defender, você pode se justificar, você pode acusar outra pessoa, você pode negar, você pode fazer o que você quiser. Quer fazer a melhor gestão da sua empresa? É só você assumir a responsabilidade acima da linha. Esquece tudo que está abaixo da linha. É tua responsa. Então você tem que assumir a responsabilidade de organizar a sua empresa, você tem que assumir a responsabilidade de contratar a pessoa certa, você tem que assumir a responsabilidade de implementar os processos na sua empresa, você tem que assumir a responsabilidade de criar indicadores e olhar para o indicador, e talvez você vai precisar lidar com crenças que você criou na infância. Posso te contar um caso?
Deve, claro.
2006, eu tive um concorrente em 2006, que ele começou a fazer um serviço para os clientes que a gente já tinha. Ele começou a fazer um serviço, quando eu olhei, falei, caramba, por que que eu não vi isso? Ele foi o pioneiro. Ele não, ela. Ela foi a pioneira, foi a precursora. Começou a fazer um negócio que era muito legal. Bom, quando alguém chega a fazer um negócio que é muito legal, abre o mercado. E para mim foi bom ela ter feito isso. Eu copiei o que ela fez. Não exatamente copiei, mas eu olhei e falei, pô, ela tá fazendo isso, eu vou fazer também. O mercado é assim, tá tudo certo, né? E ela fez. Então, eu sou muito grato a ela por isso, porque ela me abriu uma possibilidade de fazer. Quando eu fui fazer esse serviço, fechei a maior empresa do setor, era um serviço para seguradora, fechei a maior empresa desse setor para fazer a implementação. E o superintendente dessa empresa, ele era um cara que... Ele tinha cases de implantação dentro da companhia de sucesso. Ele era o cara que implementava os projetos com sucesso. E como ainda não era uma habilidade que eu tinha, e eu sou curioso, eu fui conversar com ele, né? Eu falei, César Frias, se estiver me ouvindo, um abraço. César, me explica, né? Como que você faz? Ele me explicou o que ele fazia, ele falou, Marcelo, uma empresa referência é a Jopema. Aí eu fui lá na Jopema, conversei com o dono da Jopema, liguei e fui lá. Quando eu entrei na Jopema, eu olhei, naquela época não tinha dashboard de computador, né? Era quadro branco, escrito os indicadores. Verdade. Na caneta.
Atualizado
e o cara
na
atualizava
mão.
Na mão e atualizava duas vezes por dia. Aí ele me explicou como funcionava, eu fiquei olhando para aqueles indicadores, eu falei, caramba, cara, que legal isso daí. Eu te juro, eu até dei uma envergadinha assim, sabe? Deu até uma envergadinha. Por que que eu falo de uma envergadinha? Essa envergadinha é quando você olha e fala, eu não vou conseguir fazer isso. É uma emoção, né? Você enverga, você fala, eu não vou conseguir fazer isso.
Há uma alta sabotagem quase.
Isso, isso. Eu olhei para aquilo, virei pro cara e falei assim, cara, como você conseguiu fazer isso? Ele olhou para mim, deu risada e falou, Marcelo, eu participo de um grupo de empresários. A gente se reúne de 15 em 15 dias e lá a gente faz discussões sobre negócio, sobre o que está funcionando. Enfim, já existia grupos empresariais naquela época, né? Ele participava de um que eu acho que era Vistage. Existia esse Vistage até hoje. E aí ele falou assim, lá a gente tem uma regra. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Aí eu falei, qual é a regra, né? Ele falou, TBC. Eu, TBC? O que que é TBC? Ele falou, meu... TBC é o seguinte, tem que fazer indicador, não tem? Você me perguntou como que faz. Fazer isso é simples, eu vou te explicar como que faz. Mas você tem que tirar a bunda da cadeira e fazer. TBC, tira a bunda da cadeira, vai e faz. Eu tive que lidar com um sentimento aqui de não vou conseguir, mas tenho que fazer. Não vou conseguir, fiquei com medo de fazer. E aí hoje eu tenho uma frase, a ação cura o medo.
Sensacional.
Ação cura o medo. Então, cara, responsabilidade acima da linha, porque eu posso te ensinar qualquer técnica. Se você não tiver uma responsabilidade acima da linha, não vai rolar. E se você tiver medo, a ação cura o medo. Você só vai perder o medo quando você fizer. Aí as pessoas demoram para fazer, quanto mais demora para fazer, mais medo tem para fazer.
Verdade.
A ação cura o medo. Então, se tivesse que dar um conselho mesmo, cara, responsabilidade acima da linha, ação cura o medo. Tira a bunda da cadeira e começa a fazer.
Cara, espetacular. Concordo absolutamente. É isso aí. Depois que a gente começa a andar, o cenário muda.
É.
O que a gente está enxergando passa a ser passado e a gente começa a ver um futuro completamente diferente. E quanto mais progride, mais aprende, mais avança. Marcelão, muitíssimo obrigado, cara, por ter vindo de Floripa para cá gravar com a gente. A gente gravou junto o EAG, foi muito legal o episódio, mas você matou a pau. Fica à vontade de dar seu último recado, quem quiser fazer o curso, onde que eles vão, como é que faz para te acompanhar, o podcast e tudo mais.
Legal, ó. Comandante, podcast Empresa Autogerenciável, a gente vai estar ali sempre entre os top 10 podcasts de negócios do Brasil no Spotify, tem muito conteúdo, mais de 200 episódios, ano que vem vai vir uma novidade aí no podcast, então fica de olho, dá para começar por lá, começa do primeiro, maratona, tem muita coisa legal, né? Se quiser participar do programa EAG, vai lá no meu Instagram, me manda um direct ou procura a gente lá, Empresa Autogerenciável. Se quiser me seguir, é @MarceloGermanoEAG, vamos conversando. Nós estamos aqui numa missão, eu, o Marcelo, de formar líderes, de melhorar a gestão desse país. Eu acho que esse país aqui ele só vai evoluir se as pequenas e médias empresas evoluírem. Eu tenho na minha cabeça que os Estados Unidos é a potência que é, porque ele cria uma condição para que a pequena empresa se torne uma grande empresa. Ele cria a condição. O ambiente não é tão hostil igual o ambiente brasileiro. Então, numa condição onde as pequenas empresas se tornam grandes empresas, o país se torna grande. Então, nós aqui, eu estou nessa missão, o Marcelo está nessa missão, o G4 está nessa missão, o Marcos Marques, o André Menezes, todos os nossos concorrentes que trabalham com donos de pequenas e médias empresas ensinando gestão, estão nessa missão, né? E isso vai ser bom para nossa família. A gente não pode pensar só na gente, o empreendedor brasileiro é família, ele tem que pensar na família e tem que pensar na sequência. Vai ser bom para os nossos netos e talvez para os bisnetos que talvez a gente nem conheça. Mas se a gente não começar a fazer esse trabalho agora de melhorar a gestão das empresas, porque nas empresas, você melhorando a gestão, melhorando a liderança, você vai formar pessoas que acreditam no trabalho. E pessoas que acreditam no trabalho, elas vão fazer o país crescer. Então, começa, faz tua parte, você é empreendedor. Além de empreendedor, você é educador, você tem uma responsabilidade, não só com os seus funcionários e com sua família, mas tem uma responsabilidade com o Brasil. E você precisa assumir essa responsabilidade. Eu conto com você, que é empreendedor, conto com os meus concorrentes, com os meus parceiros. Vamos melhorar esse país aqui.
Eu digo que saúde é pré-requisito. Mas empreendedorismo e educação mudam o mundo. Dá para mudar um país de patamar. Valeu, Marcelão. Muito obrigado.
Marcelão, valeu, cara.
Valeu, obrigado, meu irmão.
Muito bom estar aqui.
Você que ficou aí até o final, não se esquece. Você ainda não é inscrito, se inscreve para você receber novos conteúdos como esse. Não esquece de assinar o sininho também. Deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, bota aí que a gente vai responder para você. Um beijo para você e até a próxima semana.
Valeu.